Olá para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 29 de agosto de 2017 e começa agora a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 2 minutos do dia 29 de agosto do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 49ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Printe Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 63. A maldade punida por si mesma. Ao mestre de canto, Salmo de Davi: ouve, Senhor, minha lastimosa voz, do terror do inimigo protegei a minha vida. Preservai-me da conspiração dos maus, livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles aguçam suas línguas como espadas, desferem como flechas palavras envenenadas, para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de lhe feri-lo, de improviso, não temendo nada. Obstinam-se em seus maus desígnios, concentram as ocultas como armas seus laços, dizendo: quem é quem nos verá? Planejam crimes e ocultam seus planos. Insondáveis são os espíritos e o coração de cada um deles. Mas Deus os atinge com as suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua lhes preparou a ruína. Meneiam a cabeça os que os veem. Tomados de temor, proclamam ser obra de Deus e reconhecem o que Ele fez. Alegra-se o justo no Senhor e nele confia. E triunfam todos os retos de coração. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo Printe Júnior por fazer a leitura de um artigo da Bíblia e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Solicito da secretária, coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Leitura do expediente. Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Juliano Moura Alves. Falar sobre... apresentação do projeto SAESP, Serviço de Atendimento e ao Ingresso do Sistema Prisional. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei nº CM 118 de 2017. Dá nome de Avenida Nossa Senhora da Conceição à estrada sem nome que inicia na BR-494 e segue até a Comunidade Rural do Choro e dá outras providências. De 29 de agosto de 2017. Autor vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Veto total ao projeto de lei número CM 073 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, clubes recreativos, casas noturnas e similares, anexar aviso em local visível sobre crimes praticados contra crianças e adolescentes, bem como penalidades previstas, além de outras providências, de autoria vereador Rodrigo Caboja, autoria executivo municipal, quórum maioria absoluta para rejeição, aguardando envio das razões do veto por 48 horas. Veto total ao projeto de lei número CM 048 de 2017, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 103 da lei número 6.907 de 2008, que estabelece o código de postura do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria vereador Cleitinho Azevedo. Autoria executivo municipal. Quórum, maioria absoluta para rejeição, aguardando envio das razões do veto em 48 horas. Divinópolis, 24 de agosto de 2017. Ofício 119 de 2017. Gabinete vereador Eduardo Print Júnior. Com os cordiais cumprimentos, venho por meio desta informar Vossa Excelência que, como vice-presidente estadual do Solidariedade, estou reunido com lideranças, vereadores e prefeitos do Centro-Oeste Mineiro, representando o presidente estadual do Solidariedade, em busca de crescimento, melhorias e parceria para a nossa região. Assim, não será possível estar presente na 48ª reunião ordinária da 91ª sessão legislativa da 24ª legislatura, realizada no dia 24 de agosto de 2017. Atenciosamente, vereador Eduardo Print Júnior. Divinópolis, 24 de agosto de 2017. Gabinete do vereador Edson de Souza. O vereador que presente subscreve requer a Vossa Excelência que esteja retirada a matéria em tramitação PLO CM 035 de 2017, que dispõe sobre apresentação e distribuição de materiais impressos e produtos nos logradouros públicos que possuem semáforos de pedestres e veículos no município de Divinópolis. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Divinópolis, 23 de agosto de 2017. Ofício 362B de 2017, vereador Edson de Souza. Que seja retirado matéria em tramitação à emenda CM 025 de 2017 ao PLO CM 055 de 2017, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoa com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carente em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no município de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Ofício número 102 de 2017. Divinópolis, 25 de agosto de 2017. Encaminhamento. Prezado senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compra, venho por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, gerente administrativa. Divinópolis, 24 de agosto de 2017. Ofício Secretaria de Governo 1287 de 2017. Indicação 1342 de 2017. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício 1521 de 2017, CETRAN. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Divinópolis, 24 de agosto de 2017. Ofício Secretaria de Governo 1293 de 2017. Requerimento 166 e 167, ambos vereadora Janete Aparecida. Resposta 1523 e 1522, CETRAN. Requerimento 154 de 2017, vereadora Demir Silva. Ofício Resposta 157, CEMUSA. Atenciosamente, Claudenaz Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 28 de agosto de 2017. Ofício Secretaria de Governo 1321 de 2017. Indicação 1157 de 2017. Resposta 1528, CETRAN. Indicação 1201, resposta 1529, CETRAN. Resposta 1050, ofício 1950, CEMOP. Indicação 948, resposta 1951, CEMOP. Indicação 1173, resposta 1952, CEMOP. Indicação 207, ofício 1953, CEMOP. Indicação 404, resposta 1955, CEMOP. Indicação 842, 515, 1085, 1112, 1116, 1150, 277, 719, 851, 871, 1166. Respostas 1953, 1955, 1956, 547, 1957, 1958, 1959, 1975, 1983, 1986, 1987, 1991, 1992, CEMOP. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Gerência de Administração SEMAD. Divinópolis, 21 de agosto de 2017. Ofício número 098 de 2017. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através da Gerência de Administração, venho por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação em 21 de 8 e 25 de 8 de 2017 para conhecimento. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, gerência de administração da Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. Ofício número 897 de 2017, Divinópolis, 23 de agosto de 2017. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal, comunico desembolso da 13ª parcela de financiamento, operação de financiamento CEPAC com recursos do BNDES, atendendo disposto no artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Keila Samara Ribeiro Fonseca, gerente de filial em exercício, gerência executiva e negocial de governo Divinópolis, Minas Gerais, Caixa Econômica Federal. Secretaria Municipal de Saúde, Divinópolis, 22 de agosto de 2017. Contabilidade número 126 de 2017. Segue em anexo as demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de julho enviada ao Conselho Municipal de Saúde para fins de prestação de contas com base na Lei 2.913 de 91. Agradecendo antecipadamente a atenção, Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Rezende, diretor financeiro. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 1373 de 2017, solicitando que seja efetuada a reforma do Salão Comunitário do bairro Santos Dumont, no aeroporto. Vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 1299 de 2017, solicitando o calçamento poliédrico na rua Madre Teresa de Calcutá, entre as ruas Pernambuco e rua Sergipe, no bairro Jardim Betânia. Indicação número 1300 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Minas Gerais, entre a rua Agostinho Assunção até a rua José Pio da Fonseca, no bairro Jardim Betânia. Indicação número 1301 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Goiás, esquina com Amélia Batista Leite, no bairro Jardim Betânia. Indicações, vereadora Denis Silva. Indicação 1380 de 2017. A possibilidade de fazer os redutores de velocidade nas vias públicas nos seguintes trechos. Rua Paraná, em frente à Praça da Bíblia, no bairro Belvedere. Travessa Neca Martins até a bifurcação na rua Francisco Ferreira Lopes, no centro. Avenida do Contorno, entre as ruas Alagoas, 7 de setembro, no centro. Rua 11, próximo ao Motel Privé, no bairro Marajó. Estudo para implantação em toda a extensão da rua Embaúbas, no bairro Jardim das Acácias. Estudo para implantação em toda a extensão da La Paz, no bairro Belvedere. Indicações número 1381 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e limpeza das vias públicas nos seguintes trechos. Travessa Neca Martins, esquina com a rua Francisco Ferreira Lopes, no centro. Rua Zacarias Guimarães, esquina com a rua São João del Rei, no bairro Dom Pedro II. Indicação número 1410 de 2017. A possibilidade de fazer a implantação de iluminação pública nas vias públicas nos seguintes trechos. Um braço com luminária na rua Guilherme Nogueira Velar, 195, no bairro Lagoa dos Mandarins. Um poste com luminária na rua Alameda Rio Araguaia, 745, no bairro Tietê. Um poste com luminária na rua Samambaia, 671, no bairro São Lucas. Um poste com luminária na rua Viena, entre Augusto de Oliveira e Maria do Carmo, no Padre Eustáquio. Um poste com luminária conforme protocolo 243335 de 2017, em nome de Lúcia Aparecida. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento número 178 de 2017. Solicitando cópias do contrato de apresentação de serviço com a empresa Arbor, Serviço de Manutenção Limitada, EPP, com seus respectivos anexos e alterações, caso houver. Vereador Cleitinho. Indicação número 1396 de 2017. Solicitando realização de pavimentação poliédrica na rua Levindo Eustáquio Paim, entre as ruas Maria das Dores e rua Afonso Michelini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 1397 de 2017. Solicitação para pintura estratigráfica da rua Rio de Janeiro, do trecho entre Avenida Paraná até MG 050. Indicação 1398 de 2017. Solicitando para conclusão das obras da Unidade Básica de Saúde no bairro Sagrada Família, região sudoeste da cidade com máxima urgência. Indicações, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória número 113 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a José Maria da Silva. Moção congratulatória número 114 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Adoletar, Berçário e Educação Infantil. Moção congratulatória número 115 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Divo Cervejaria Artesanal. Moção congratulatória número 116 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Nadege Rodrigues de Lima. Moções congratulatórias requeridas pelo vereador Dr. Delano. Indicação número CM 1414 de 2017. Solicitando a possibilidade de se asfaltar completamente as vias que são utilizadas pela linha de ônibus das rotas do bairro Primavera ao bairro Candidez e bairro São Simão. Indicação CM 1329 de 2017. Solicitando que seja estudada a possibilidade de asfaltamento da rua Leopoldina Gontijo no bairro Esplanada. Indicações vereador Edson de Souza. Requerimento número 174 de 2017. Solicitando relação de todos os funcionários contratados e demitidos na UPA, constando nome, cargo e remuneração do período de janeiro de 2017 até a data atual, discriminados mensalmente. Requerimento número 175 de 2017. Ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Kleber Greco Magalhães, solicitando relação de todos os alvarás liberados em 2017. Caso necessário, enviar cópia digital dos documentos para o e-mail edsondesouzadive@gmail.com, discriminando data de entrada e pedido de cada liberação. Indicação 176 de 2017. Ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Kleber Greco Magalhães, solicitando cópia completa da pasta de documento referente ao processo de liberação de alvará de funcionamento da empresa Zetelim Music Beer, discriminando principalmente a data de entrada do pedido do alvará e a data de liberação. Requerimentos, vereador Edson de Souza. Indicação número CM, número 1250 de 2017, solicitando a limpeza, manutenção, colocação de alambrados, bebedouros, muros, construção de vestiários no campo de futebol do bairro Icaraí e ainda a concessão de uniformes e bola visando atender mais de 120 crianças atletas da escolinha de futebol no bairro e adjacências. Indicação número 1289 de 2017, solicitando a contenção da erosão provocada na rua Maria Eufrásia, próxima à base da passarela sobre o córrego atrás do mercado distrital do bairro Padre Libério. Indicação CM número 1290 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária que fica na Praça José Lopes, no Cruzeiro, no bairro Alto São Vicente. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1391 de 2017. A troca de uma grelha de concreto instalada na rua José Milan de Filho, em frente ao número 11, esquina com a rua João Simão, no bairro Santa Tereza. Indicação, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1413 de 2017. Solicitação dos moradores do bairro Planalto para o alargamento dos bueiros localizados na rua Itinga, esquina com a Duarte. Indicação, vereador Renato Ferreira. Indicação número 1403 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer melhorias de estrutura e sinalização nos trevos que ligam o bairro Danilo Passos 1 aos bairros Danilo Passos 2 e Vila Romana neste município. Indicação número 1404 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer patrulhamento da estrada que liga o bairro Candelária à comunidade do Choro neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. indicação número CM 1400 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar a pintura ou troca das placas de sinalização de trânsito na Rua Mestre Rangel e Rua Maestre João Pinto, no bairro Esplanada. Indicação número CM 1417 de 2017, solicitando a manutenção de bueiros da Rua Faradinha, nas proximidades do número 900, no bairro Itaí. Indicação número 1427 de 2017, solicitando que seja providenciada a obra e pavimentação das vias que compreendem o itinerário do ônibus das linhas 8 e 20 no bairro Aeroporto, Terra Azul, Maria Peçanha, Quinta das Palmeiras e Costa Azul. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 177 de 2017. Esclarecer sobre os andamentos e previsões das providências e instalações de braços com luminárias necessários para iluminação pública de nossa cidade. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1401 de 2017. Solicitando o patrulhamento das ruas Amâncio Mazapós, Avenida Ana Angélica, Avenida Vilagem dos Pássaros, Avenida Caliméria Vasconcelos, Avenida Brigadeiro Gomes, Júlia Carolina, do bairro Costa Azul. Indicação 1402 de 2017, solicitando instalação de 7 braços com luminárias nos postos existentes na Rua Januário de Souza Rocha, entre a Rua Quito e Soldado Domingos Brandão, no bairro Belvedere. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação 1419 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Brigadeiro Cabral, no bairro Jusa Fonseca. Indicação número 1418 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buracos na Rua Vinícius de Moraes, número 461, com a Rua José Lourenço, do bairro São Judas. Indicações, vereador José Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo, passo agora à tribuna livre. Convido Juliano Moura Alves, que irá fazer a apresentação do projeto SAESP, Serviço de Atendimento e ao Ingresso Sistema Prisional, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Cumprimento aqui também a nossa ex-companheira de trabalho aqui da Câmara, Ana Paula do Quintino, que está aqui assistindo a nossa reunião de hoje, da qual eu cumprimento também os alunos da Escola Roberto Carneiro, o Cléo, que está ali atrás também, que teve uma reunião conosco no plenarinho, representando o governo municipal. Mas quero dar início na minha fala de hoje, senhor presidente, falando que na última terça-feira eu trouxe aqui, nessa mesma tribuna, na minha fala, a falta de medicamentos da UPA. E na última quinta-feira, o vereador Ademir até contrapôs a nossa fala, e até entendo o anseio da colocação das palavras. São pessoas que fazem as informações de lados opostos. De um lado, o senhor Orlando, representando a Santa Casa de Formiga. Do lado, outro lado, Dr. Rodolfo, médico, conceituado, e até já foi homenageado aqui por essa casa. Dr. Rodolfo me passou na terça-feira a seguinte situação dos medicamentos faltantes da UPA. Amitriptilina 25mg, situação zerado. Clonidina 100mg, zerado. Dramin EV, zerado. Fenobarbital, zerado. Ondacetrona 4mg injetável, zerado. Então, quer dizer, tem alguém que está omitindo informações, ou existem duas realidades dentro da UPA. A realidade do médico, que está ali presente todos os dias, de plantão, diurno, noturno, e a situação do gestor, do responsável que faz a gestão daquela casa. E quando eu aqui me pronunciei sobre esse assunto, eu busquei para que as informações fossem verídicas. E quis aqui colocar a transparência da fala de pessoas de confiança e de credibilidade. Não que eu estou tirando a palavra e a credibilidade do vereador Ademir, longe disso. Mas também nós não podemos falar que vereador desmente vereador, que vereador coloca vírgula e ponto em fala de outro vereador. Todos os vereadores estão aqui para se posicionar da forma em que recebe a denúncia. A denúncia que a gente chega a essa casa, ela existe vários meios e caminhos para chegar até o vereador. Existe o ponto que tem um ponto de vista de um médico, que trabalha todos os dias, e o ponto de vista do gestor. No ponto de vista do médico, está faltando. Agora, se na quarta-feira o medicamento chegou e na quinta-feira, a hora que o vereador pronunciou aqui, acho que só faltou aí, foi um pouco de uma explicação melhor para a população entender de que as denúncias que chegam por essa casa, os vereadores estão apurando. Se a denúncia chegou por mim e o representante da Comissão de Saúde foi averiguar, parabéns à Comissão de Saúde que fez o trabalho. Mas acho que vale a pena também valorizar o vereador que antecedeu a fala. Olha, o vereador que colocou que na terça não tinha o medicamento, mas na quarta já tinha. Então isso é que é importante. O parlamento, as 17 mentes que aqui estão presentes todos os dias, as terças, quintas, nas reuniões transmitidas ao vivo, ela tem que buscar a solução popular. Nós não estamos aqui para se degladiar entre si, e muito menos colocar defeito um no outro, sendo na fala, sendo no seu trabalho, sendo no seu posicionamento. Cada um tem a sua posição política. Por isso é que são eleitos 17 vereadores do montante de 354. Por quê? Cada vereador tem um jeito de pensar e um modo de analisar a situação. Toda frase, todo projeto, ele tem dupla, tripla interpretação. Pode ter até 17 interpretação. Depende da cabeça de cada vereador. Então é importante, e quero aqui deixar bem claro, em especial essa situação da UPA que ocorreu na última semana, de que nós estamos aqui para ajudar a população. Ninguém está aqui para colocar defeito em ninguém, não. Ninguém está aqui para colocar defeito. O que nós queremos é a solução do problema. Se realmente está faltando medicamento, que se resolva o problema do medicamento da UPA. Se está faltando pagamento, que se resolva o problema do pagamento da UPA. Queremos o quê? A solução do problema. Então, eu até... Os mesmos medicamentos, vereador Dair, que estão em falta, que eu falei na terça-feira... Ademir, desculpa. Eu posso encaminhar para a Vossa Excelência também. E aí você faz uma análise junto com a comissão e faz uma visita técnica e pergunte se realmente é real ou não. Mas podemos também fazer uma cariação entre os dois, dentro da UPA, o gestor e o médico. Qual o problema? Eu faço questão de acompanhar a comissão na próxima visita, se Vossa Excelência me permitir. Então, o que eu queria deixar bem claro e transparente é que nós estamos aqui para fazer colocações e trazer as demandas da população. E a população nos cobra isso. E a gente transmite aqui através da palavra, do uso da tribuna livre, de projeto, anteprojeto, indicação, requerimento, entre outras funções nossas aqui, até mesmo a participação popular. Então, que fica aí bem esclarecido de que não existe vereador que desmentiu o vereador. Existe apenas dois fatos da moeda. Duas colocações. Uma feita pelo médico e a outra feita pelo gestor. Eu quero também, senhor presidente, falar de um texto que saiu nas redes sociais, e depois eu até li no jornal, de um amigo Marco Aurélio Braga, que escreveu o seguinte, que até serve também para a Praça do Santuário. O total descaso com o poliesportivo. Quem passa pela Avenida Getúlio Vargas, em frente ao ginásio poliesportivo de Divinópolis, espaço onde crianças, adolescentes e adultos praticam esporte, se choca com a cena, no mínimo inusitada. A frente do ginásio foi tomada por moradores de rua, que fizeram do espaço a sua moradia a céu aberto. Alguns usam drogas e praticam roubo, segundo fontes. A imagem choca. Se por um lado vemos um grupo de pessoas fazendo do esporte uma forma sadia de levar a vida, por outro, a triste realidade social. Apresenta um cenário desolador e subhumano de outro grupo de indivíduos. Mais uma, usuários do polo esportivo reclamam do estado lastimável que os banheiros do local estão. Um total descaso que deveriam cuidar do local. Eduardo Pente Júnior, você tem em uma de suas plataformas políticas a luta em prol do esporte e de tudo o que diz respeito. O que acha dessa situação? O que eu acho dessa situação, Marco Aurélio, é o seguinte, Marco Aurélio Braga. Eu, Cleitinho e entre outros, já buscamos até empresas privadas para ser parceiro do poliesportivo. Apresentamos um projeto, adote um bem público. O que mais nós podemos fazer agora? Cabe ao executivo mandar para essa casa o projeto, adote um bem público, para se conseguir realizar as obras que precisam ser feitas dentro do polo esportivo, seja ela de iluminação, seja ela de reforma de praça, do que for. Não chegou para nós isso. Nós não recebemos ainda a autorização do município para trocar as luminárias do polo. Você imagina fazer uma reforma de banheiro ou vestiário dentro do polo esportivo. Nós estamos aqui e queremos trabalhar, buscar parcerias e ser parceiro do governo. Mas às vezes eu acho que não é isso que o governo busca, não. Ele não busca parceria. Ele não está buscando parceria. Vejo umas nuvens muito sombrias em cima desse governo, do qual não deixa o governo, a cidade andar. Esse governo quer ser independente, fazendo uma gestão de década de 1840, 1850, aonde o executivo andava sozinho, sem a real necessidade de buscar ajuda à Câmara Municipal. Não existe vereador fazendo picuinha contra o governo municipal. Existe vereador querendo fazer a nossa cidade crescer. Existe vereador com o objetivo de fazer a obra A, B, C ou D, indicação Y ou H, para que a cidade cresça de verdade, que a população fica feliz com os atendimentos aqui prestados. E não é isso que acontece. As reivindicações feitas aos executivos, poucos vereadores têm acesso. Poucos vereadores. Não são todos. Alguns têm o privilégio da informação, outros nem a informação têm. Hoje nós recebemos aqui nessa casa os técnicos da prefeitura para fazer esclarecimentos sobre as suplementações que podem ser incluídas na ordem do dia, ótimo. Estamos aptos para votar. Mas desde que aconteça o esclarecimento de grupo, as informações chegam para A e B e aí sobra todo o resto do alfabeto sem nenhuma informação. E é isso que nós estamos questionando. Quando se vê uma situação do polo esportivo igual essa, quantas empresas não querem ser parceiras do polo esportivo e estampar o seu nome dentro daquela quadra, dentro do alambrado? Quantas quadras pelo nosso centro-oeste mineiro você não vê as logomarcas de empresas ao fundo do gol, as laterais do alambrado, são empresas parceiras. 2 minutos para conclusão, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
São empresas parceiras que tem a visão de que o esporte é o futuro da nossa nação. Ocupa a mente do nosso adolescente, da nossa criança, porque mente vazia é a oficina do diabo. E para encerrar a minha fala, eu, na última quinta-feira, estive ausente numa reunião do Solidariedade lá em Belo Horizonte, da executiva estadual, do qual eu pude acompanhar alguns trechos da reunião. Mas eu quero manifestar a minha solidariedade a 2 companheiros que estão insatisfeitos partidariamente. Edson Souza, doutor Delano. Quero dizer para Vossa Excelência
que o Solidariedade está de portas abertas para receber vocês. Como vocês quiserem. A gente tem que trabalhar com satisfação dentro de um partido que dê a nós condição de ter direito à fala e expressão do que sentimos. E lá no Solidariedade, Vossa Excelência terão espaço, caso não queira se filiar ao nosso partido. Muito obrigado, seu presidente. Essas eram minhas palavras da tarde de hoje.
Passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do Ademir, a imprensa, na pessoa do Geraldo Passos e a todos vocês que nos visitam nesta tarde. Nosso melhor, boa tarde. Inicio, senhor presidente, a minha fala nesta tarde, em nome de Deus, relatando o andar, né, do Fórum de Desburocratização, que a gente está dando sequência juntamente com a Escola do Legislativo, e foram feitas 3 reuniões, né, onde a gente tem tentado ajudar a cidade desburocratizando alguns setores que vêm emperrando a evolução, os trabalhos da cidade. No caso, quinta-feira passada foi da iluminação pública e sexta-feira foi com a Copasa, novamente emperrado pelas taxas de licitação, que é 30 dias para tudo. Tudo tem que ter 30 dias. Então, a Copasa agora está no tocante ali a construção do reservatório no bairro Alto da Liberdade, ali perto do Alto São Vicente, é o reservatório R2, que vai suprir a falta d'água ali do bairro Serra Verde, toda a região. Então, vai ser, segundo o cronograma, vai ser aberto os envelopes de proposta no dia 15 de setembro. A gente acredita, se não tiver nenhum problema, a ordem de serviço pode ser dada 15 dias depois, né? A gente está com grande expectativa, mas é a burocracia que trava o andamento das coisas aqui nesse país, em especial na cidade. Senhor presidente, tive 2 reuniões também a semana passada e hoje, por telefone, conversei com o Leonardo da usina de projetos, no tocante ali ao esgoto, aos receptores de esgoto ali do bairro Córrego do Bagaço, que o prefeito Galileu foi até Brasília, né, no Ministério da Cidade, ver se desemperra uma verba de 22 milhões que está lá para ser feito, esse saneamento vai ser feito pela prefeitura. Também está emperrado devido a problemas vindo do governo anterior, falta de documentação. Então o Ministério Público Federal entrou no meio, está um pouco complicado, mas segundo o Júlio Campolina, que foi junto com o prefeito Galileu, acredita que até o mês de outubro esteja liberado para iniciar as obras do esgoto ali do Nova Fortaleza 2 e os receptores de esgoto do Córrego do Bagaço, que corta todo o Serra Verde, onde traz grande transtorno com mau cheiro. Então, a gente está também nessa expectativa. Senhor presidente, abordei também o assunto que já está virando novela, é a Pedro Pires, que eu até solicitei que ia convocar nesta casa a empresa responsável por essa obra, a Empreser, porque já vai para 1 ano que está parado lá as obras. Então, o Leonardo foi até Belo Horizonte, da usina de projetos, no BDMG, com o senhor Emílio, né? E foi constatado que não, até agora não teve o pagamento da empresa pelas obras que já foram feitas ali. O BDMG ficou de depositar essa verba esta semana. Por telefone, o Leonardo falou que ainda não foi depositado. Segundo o Leonardo, assim que for pago essa primeira parte, a empresa já entra e conclui a obra ali da rua Pedro Pires. Senhor presidente, queria citar também um caso que a gente tem que olhar com muito carinho. Eu, como presidente de bairro, já trabalhei nesse sentido. A questão de moradores de rua, até o Eduardo citou ali, que está ali em frente ao poliesportivo. Nós estamos também com problema ali na Praça São Sebastião, e agora um novo ponto que se criou, está trazendo muito transtorno, ali na rua São Paulo, em frente ao Colégio Integral. Foi formado ali um pessoal ali, está armando até barraca lá. Então está constrangendo as pessoas, porta de escola, a gente deve olhar isso com muito carinho. A gente esbarra na própria lei, que alega que o cidadão tem direito de ir e vir, que ele pode ficar ali, mas eu vejo, na minha maneira de pensar, que o meu direito termina onde começa o do outro, né? Então a gente tem que olhar com carinho. Teve um caso lá do bairro São Sebastião, que o andarino morou lá quase que 3 meses. Ele veio lá do Bom Pastor, que morava ali, estava morando ali perto do Corpo Bombeiro, e a gente, Crass foi lá, Sacramento de Amor, Sersã. Então, por último, o Sersã falou que ele tem o direito de ficar lá. A gente olha isso com tristeza, porque tem casos que é caso psiquiátrico, tem que ser olhado com mais atenção. Então, a gente tem que convocar, né, as autoridades, a gente ver o que pode fazer nesse sentido. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
Passamos ao próximo vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. O Eduardo saiu aqui dessa tribuna, o microfone dele é em pé. A gente tem que baixar aqui, porque a altura dele não dá. Começando falando de Eduardo, eu agradeço muito, muito mesmo, tenho certeza que o colega, o vereador Edson também vai agradecer. Essa também é a sexta porta que se abre, nos convidando, para que se nós não tivermos satisfeitos, ou vice-versa, que nós tenhamos mais uma casa, a sexta. Muito obrigado, vereador. E o vereador Eduardo, assim como todos nós, temos as nossas visões. E a visão dele é uma visão público-privada de jovem. Público-privada, jovem, não é só na idade, não. Jovem no pensamento, porque existem jovens velhos e existem velhos jovens. E ele é jovem nas duas possibilidades. É um jovem com idealismo público-privado, que é a única coisa que vai fazer com que uma república dê certo, um estado, um município dê certo. A pessoa que ainda consegue, no ano de 1469, chamada Maquiavel, com esse livro, O Príncipe, eu receito, viu? Esse livro eu receito para todos que estão em casa, a forma de não se fazer política. Quem ainda está vivendo nesse mundo, mesmo na atualidade, está fadado à condenação de seus mandatos. Eu gostaria de ler para os meus colegas, em homenagem a você, Eduardo Prince Júnior, pelo convite, e eu vou doar logo em seguida a presidente da Comissão de Educação do município de Divinópolis, que é a excelentíssima senhora secretária. Mas olha se vai servir para nós. Para nós. Olha o que aqui, em 1469, hein? Olha aqui como aqui é a Vel. O Brasil não tinha sido descoberto ainda não. Tem gente vivendo em 1469. Olha o que como aqui é a Vel diz. Vale a pena, mas vai estar nas mãos da presidente da Secretaria de... Desculpa. Da pasta de educação. Olha o que ele falou. O príncipe Nicolau Maquiavel, aí vem os detalhes, nasceu na Itália, 3 de maio e tal, tal. Mas o que, que se trata o livro? O livro é de um governante inescrupuloso, enérgico, até os Médicis eram os governos que depuseram ele. Olha, até os Médicis derrubarem a República em 1512. Quando Maquiavel foi deposto, vereador Eduardo Prince Júnior, ele foi deposto e exilado numa torre, onde ele só saiu para ser enterrado. Mas vamos continuar. Ó, em 1519, anistiado, sabe o que é? Você tem direito só ao caixão. Anistiado, voltou a Florença, onde exerceu funções político-militares. Em 1527, foi restaurada a República. E Maquiavel excluído, banido da política. 1527. Se já aconteceu isso em 1527, por escolha própria, imagina o que dirá que o povo não faz com quem permanece em 1527, em 2017. Mas vamos continuar. A sua doutrina, olha isso, vereadores, a sua doutrina, vê se parece com pessoas que vivem no século XXI, exatamente 2017, no ano de, no mês, agosto. Vê se parece, olha. O príncipe demonstra uma maneira cética de encerrar o ser humano. Encerrar. Sua concepção de poder pregava a prática acima da ética, pois tudo é válido quando, contando que o objetivo seja manter-se no poder. Isso está escrito aqui, não é eu não. Citado incessantemente, há quase 500 anos, o príncipe é tido como modelo imoral de praticar o poder, mas é seguido à risca, por quase a totalidade dos políticos que o criticam. Então está aqui o início e o fim da carreira de quem quer, há 500 anos, viver em 2017. Está aqui, vou passar agora as mãos da presidente da Comissão de Educação do município, a excelentíssima senhora secretária Janete. Então, vamos continuar o meu pronunciamento. Então, vamos lá. Então, gostaria, através desse discurso, né, já li umas 5 vezes, cada vez que eu leio, eu descubro mais uma coisa de como não fazer. A gente precisa de ler 10 vezes e a gente descobre mais. Mas vai lá. Eu pedi aos meus assessores que fizessem uma pesquisa da mídia de Divinópolis, que foi muito crucificada numa das reuniões aí, apedrejada algumas. Você sabe quantos empregos as mídias de Divinópolis oferecem para você, divinopolitano? Mais de 185 empregos que a Rádio Minas, o Jornal Agora, Gazeta do Oeste, o Sistema MPA, a Rádio Sucesso, a TV Integração da Rede Globo, Rádio Sucesso, TV Candidez, o Divinews, o Portal Centro-Oeste e a Rádio Divinópolis. Eles oferecem para os divinopolitanos mais de 185 empregos. 185 empregos multiplicado por mais ou menos 3 a 5 pessoas. Mais de 1000 pessoas dependem desse microfone, do microfone que trazem as reportagens, das compras dos jornais, dos acessos online, mais ou menos 1000 pessoas. E você que está em casa, acha que jornal sobrevive de quê? De palma? De dinheiro. Os donos dos jornais, das redes sociais, precisam de tratar seus filhos, de alimentar suas famílias, de criar patrimônios, porque nós vivemos num país democrático. E aí, as mídias se sustentam com dinheiro mesmo. Não tem outra forma. O jornal Agora, que eu vou começar falando, foi criado, vê se não merece respeito, 1971. Eu não tinha nascido. 46 anos e as pessoas cuspindo neste jornal. Tem 46 anos de história. Fundado pelo coronel Pedro Magalhães de Faria. Mais de 12 mil exemplares até hoje. Hoje não é chamado somente Jornal Agora, não. Hoje é Grupo Agora. 46 anos de história. Hoje é TV, revista, rural e por aí vai. Lá dá empregos diretos e indiretos, mais de 30. Mais de 30. O Gazeta do Oeste foi fundado em 1993, 24 empregos. Foi o senhor Antônio Eustáquio Rodrigues Casimiro, e hoje é dirigida pelo nosso companheiro de luta, Fernando, amigo muito importante na nossa mídia. O Fernando dá lá mais de 20 empregos diretos. Sistema MPA, 71 anos. 71 anos. Fundado pelo coronel Jovelino Rabelo. E dando prosseguimento, o pai do conhecido Mairink, com a mãe, deram prosseguimento. E hoje é dirigido pelo Mairink Júnior. Lá dá mais de 80 empregos diretos e indiretos. Rádio Sucesso, 26 anos, fundada e hoje dá mais de 30 profissionais. TV Candidez, 28 anos, mais de 25 empregos. DivNews, 2007, jornal independente que vende mídia como qualquer outro, junto com Amanda Quintiliano, que também vende mídia que não sobrevive de vento e nem sobrevive de Deus te pague. Rádio Divinópolis, fundada em 84, 35 colaboradores. Isso tem história. Tem história. E sobrevive de dinheiro. Gazeta, Agora, Sistema MPA, Rádio Sucesso, Rede Globo, Integração, TV Candideias, DivNews. Vocês estão achando que estão lá por benesse? Vocês estão achando que o meu carão sai lá no meu pedacinho que eu compro, no Gazeta, no Jornal Agora, no Dia dos Pais e das Mães? Eu compro o que eu quero. Para dar a você feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Mães. Eles sobrevivem é disso. Eles são jornais. Eu sobrevivo vendendo consulta. O engenheiro sobrevive vendendo projeto. O advogado... Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Cedo, mais 2 minutos.
O veterinário sobrevive cuidando de animais. O dono de uma indústria, o empresário, sobrevive vendendo os produtos deles. Claro que a mídia sobrevive com dinheiro. Porque a mídia também é um tipo de emprego. É um tipo de profissão. É um tipo de empreendimento. Então esse povo tem história, história. E quando a gente tem liberdade garantida na Constituição Federal, é a única que não pode ser cortada, liberdade de expressão, fala-se bem ou mal, mas fala-se. Deixem que as pessoas nos critiquem, porque a crítica muitas das vezes, se ela tem alguma verdade, dar um passo para trás e retomar a estrada é muito mais tranquilo. Agora, é muita falta de abertura não abrir a cabeça em 2017 e querer viver no livro da presidente que eu passei da Comissão de Educação em 1400 e alguma coisa. Mas aí tá, eu merecia dar essa explicação, porque as mídias sobrevivem de dinheiro, os jornais de dinheiro, mas a troco disso fornecem mais de 185 empregos para você, divinopolitano. Ai, se fechar um Agora, um Oeste, um Gazeta do Oeste, um Sistema MPA, uma Rádio Sucesso, uma TV Candidez, uma Rádio Globo Integração, uma DivNews, um Portal Centro-Oeste, uma Rádio Divinópolis. Ai, se fechar. Fecham com eles a história de algumas famílias. Agora, querer que falem só bem, a mídia, ela tem o dever de crítica, seja positiva e negativa. A interpretação depende de quais são os olhos que estão lendo. E é assim que eu penso. Parceria privada hoje e sempre, para a sobrevivência. Boa tarde e até quinta.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha, TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Um abraço especial aos alunos do Roberto Carneiro, que estão sempre aqui terça e quinta, fiscalizando a gente, estamos juntos. Mandar um abraço pro Guru, que está me assistindo, e pro Cléo, que está lá atrás também, que é um grande amigo, né, Cléo? Um abraço. E o Guru fala uma coisa importante comigo aqui, que já vem falando comigo há alguns dias, sabe, Cleitinho? Mas a Câmara, e na rede social está falando isso, e na rua também. Está tendo briga demais, muita briga de vereador, muita... Aqui, gente, na boa, a gente é nobre, já não chama, manda chamar a gente nobre? Nobre Edil, que é uma fiscurar danada? Vossa Excelência, que é uma fiscurar danada? Chega aqui, a primeira coisa que faz aqui, o que, é que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente faz aqui, rezar o Pai Nosso. Aí um cada um de mão dada, um com o outro, fechando o olho. Pai nosso que sai do céu. Aí chega aqui e começa essa brigaiada, esse negócio. Oi, vamos brigar por coisa mais importante. Vamos brigar pela Copasa, que fez essa semana com a gente aí, ó. Sabe que eu acionei o Ministério Público agora, provoquei o Ministério Público, vou reunir com o Ministério Público. O Ministério Público precisa agir com a Copasa, sabe? Amanhã tem uma reunião, vamos juntar cada vereador aqui e vamos para a porta da Copasa amanhã com a população, 2 horas da tarde. Vamos brigar pelo povo, em vez de brigar entre si aqui. Tá feio, tá chato, tá aborrecido. Sabe o que é isso aqui? É briga de vaidade, ego. Não vai levar a lugar nenhum. O que é que vai levar isso aqui? A nada. E a cidade fica parada. Sabe? A gente precisa preocupar em fiscalizar. É o que aconteceu, igual aconteceu com a Copasa. Sabe? É igual o prefeito vai lá semana que vem encontrar com o governador. Saiu 17 vereadores aqui. Ia lá com o prefeito. sentar com o governador e obrigar ele a trazer os 40 milhões, que é 10 para o município. Por que, que a UPA está DG? A gente tem que brigar pela UPA, pela saúde de Vinópolis. Não é brigar aqui com vaidade, não. Sabe, com picuinha, com indireto um para o outro, não. Está chato, aborrecido. E a população que está ali para ver coisa séria, fica vendo esse ar de vaidade aí. Vamos preocupar com a população. Cansei, já deu, chega. Sabe, a UPA está lá daquele jeito. Vamos brigar pelo hospital regional, que precisa vir. Porque que foi como o próprio Renato falou com a gente aqueles dias. Tem 50 pessoas em espera na UPA. Se o hospital regional não inaugurar, não vir, o Renato, vai continuar 50 pessoas. Na espera, não vai adiantar nada. Sai um, vai entrar outro. Aí vai ligar para os vereadores, um pai de família chorando, pedindo que a mãe que está na UPA, ou o filho que está na UPA, para ser transferido. E nós estamos aqui com esse jogo de vaidade. O mais importante aqui é o povo. A gente tem que preocupar, lutar, gritar e xingar. É para a UPA, para a saúde. É para essa culpada que fez o que fez aí, ó. Para algumas pessoas também que gostam de criticar, deixa eu te contar. Não é porque que eu virei vereador, que lá na minha casa a água estava limpa, não. Minha água estava amarela, eu fiquei o domingo sem tomar banho. Sabe, fui tomar banho na segunda-feira. Sabe, não é porque que eu virei vereador, que eu tenho regalia, não. Longe disso. Aconteceu comigo também. E deixa uma coisa bem clara para vocês. Aqui tem vereador sério, honesto. Aqui, infelizmente, esse contrato... De otário, esse contrato irresponsável que fez com a Copasa, não foi dessa gestão aqui não. Você pega um contrato daquele, ele está amarrado. Ele está amarrado igual aqueles pais de santo. Está amarrado, não tem jeito de amarrar. Como é que faz? Como é que faz com um contrato desse? Entendeu? Cabe ao Ministério Público, sabe? Olhar com carinho para a população. Chega, acabou. Sabe, amanhã a população de Vinópolis. Amanhã todo mundo à porta da Copasa. Eu vou estar lá 2 horas da tarde. Para, vocês vão fazer o povo de bobo, mas de trouxa, mas não. Acabou pra vocês. Chega. Se outra gestão, se outro prefeito foi omisso, aqui não. E prefeito que ele leu, você que é um homem do povo. Não deixa a Copasa fazer isso, não. Sabe, cabe a você mutar a Copasa dessa palhaçada que ela fez aí, ó. Sabe? Todos os bairros da cidade com falta d'água e com água amarela. Que porra que vai chegar isso aqui? Chega de passar a mão na cabeça dessa Copasa, senhor. Essa empresa irresponsável. Sabe, cretina. Para de fazer uma com a cara do povo, senhor. Pois amanhã a população de vocês, quem estiver me assistindo, estiver pelas redes sociais aí, vão para lá amanhã, 2 horas da tarde, vai resolver esse problema. Tá? Chega. E nós, vereadores, que chega com isso aí, vamos brigar por coisa que interessa, que é a população. Outra coisa importante, senhor presidente, eu recebi um e-mail de um tal de Carlos, eu acho que é fake, né? Ô, Carlos, você está me ameaçando, até eu acho que um vereador esse dia para trás falou, Cleitinho, você vai ficando em evidência, vai crescendo, vai te dando popularidade, o povo quer bater. Ô, cara, deixa eu te falar, não, sai de lá, vem aqui, traz o Ministério Público, traz a Polícia Federal, traz quem você quiser, quem não deve, não teme não, meu amigo. Agora, seja homem, se você for homem, em vez de você ficar mandando e-mail para mim, me ameaçando, vem cá, o cara está me questionando, é bermuda que eu uso bermuda. Olha, aqui, meu filho, você não tem que julgar minha roupa, minha aparência, não, julga minhas obras, julga minhas atitudes aqui. Sabe? Aqui político com terno e gravata, falar bonitinho, falar lindo, devagar, pausado, já viu que não funciona. Polícia tem que ter atitude, ação. Sabe? Então não vem com essa que eu estou usando bermuda, que eu estou, sabe, até... Não, eu vou continuar usando. A vida inteira eu usei bermuda e boné. A vida inteira eu falei assim. Feio da minha parte é querer mudar. Eu tenho que ser o que eu sou. E eu não vou mudar, não. Porque você está me ameaçando, não. Se você for homem, vem cá. Meu gabinete é o 9 aqui, ó. Vem cá, me ameaça na minha cara. Traz quem você quiser. Vem cá, seja homem, sabe? Não estou aqui para ter regalia, ficar com terno e gravata, não. O maior político do mundo, que chama Jesus Cristo, andou na terra a pé, andou a pé descalço. O maior político, pregava humildade. Tem que acabar com esse negócio de político é rei. Político não é rei nada, não. Político é como qualquer outro, né? Esses absurdos, essas canseiras igual aqui, ó. Auxílio moradia para político. Tem tanta gente passando dificuldade, não tem uma casa para morar, e vai dar auxílio moradia para político. Onde já se viu isso? Né? Auxílio saúde. Vai andar aí, político, não. Nos postos de saúde, já. Nos postos de saúde do país. Vai andar nas UPAs do país, você vê como é que está a saúde. E vai dar auxílio saúde para político, gente. Chega! Cadê um político de peito para fazer um projeto para acabar com todas as regalias que existem nesse país? Para político? Cadê um político de peito que enfrenta? Que enfrenta o sistema? Eu entrei para enfrentar o sistema, não tenho medo do sistema, não. Se eu tinha ficado em casa. Aqui, auxílio alimentação, um monte de gente morrendo de fome e vai dar auxílio alimentação para bandido. Auxílio alimentação para quem rouba do povo. Chega, para de fazer hora com a cara do povo, né? Auxílio paletó, acaba com isso. Acaba com auxílio paletó, acaba com todos os auxílios que tiver para político. Político tem que trabalhar para o povo, senhor. Chega, chega. Quero ver que tem um político de peito de homem que chega nesse congresso aí e faz projeto para acabar com as regalias dos políticos. Faz projeto é pro povo, faz projeto para político, não. Já cansei de falar, político veio para servir, não é para ser servido, não. Outra coisa, senhor presidente, queria falar que é muito importante, tem muita gente questionando aí a questão da rua lá do Esplanada lá, né? Ô, gente, brincadeira, porque se é para beneficiar uma empresa e prejudicar milhares de napolitanos, não pode. Tá todo mundo me questionando também esse negócio aí, velho. Vamos olhar com carinho. Passa lá 5:30 da tarde, não tem jeito mais de passar na rua lá não. Entendeu? Então a gente tem que olhar o povo, a gente está aqui pelo povo. Se o povo não gostou dessa situação que deixou lá, tem que voltar atrás, infelizmente. A gente está aqui para, né? Então, ó, eu acho que tem que mudar esse negócio da rua lá de Esplanada lá, que está todo mundo reclamando. Estão querendo até fazer paralisação lá, Renato. Fazer paralisação lá vai ficar pior. Então eu acho que é melhor o secretário de trânsito juntar com os moradores de Esplanada, né, juntar com os outros moradores, o prefeito, e olhar isso com carinho, porque do jeito que está, não tem como ficar, não. Infelizmente, sabe, eu não sei por que foi o motivo, se é para beneficiar alguma, a empresa que fica lá perto, mas do jeito que está, não tem condição. Vocês devem estar passando por isso, cada um na rua aí, no gabinete, questionando o trânsito lá de Esplanada lá, que piorou assim 100%. Então, quem manda aqui é o povo. A gente está aqui para obedecer. Se o povo não gostou da situação que está, tem que voltar atrás. Política é assim. Sabe? Então a gente está aqui para ouvir e fazer o que a população pedir. Então eu queria que o secretário de trânsito, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, juntamente com o engenheiro de trânsito, que é um grande amigo que a gente tem aqui, eu, o Roger, que olhasse com carinho, porque a situação do jeito que está, infelizmente, não tem como.
Rapaz, Fleitinho.
Pode sim.
Fleitinho, rapidamente, até hoje mesmo também entrei em contato, assim como lá na rádio, também recebemos várias mensagens no nosso programa, inclusive até aconselhei também, né, o Lucas a se retratar melhor sobre isso juntamente aí com a imprensa, de repente, né, numa coletiva para explicar isso aí, de repente usar um dos grandes programas aí, né, de audiência, com todos eles que debatem política na parte da manhã, e se retratarem melhor sobre esse tema aí, porque tem incomodado muito a toda a população. Então não é só um, dois vereadores, tenho certeza, estão procurando a todos. Inclusive, só hoje lá no nosso programa de manhã, inclusive, printei todas as mensagens e encaminhei para a Secretaria de Trânsito. Foram 15 mensagens hoje, só falando, né, desse problema referente. Ou seja, 15 pessoas que tiveram perdendo um pouquinho do tempo de manhã para ir lá digitar, inclusive vídeos para mostrar, realmente é uma situação delicada. Não está incomodando só um, uma meia dúzia não, como a gente fala. Então, bem observado, e nós vamos lutar por isso. E se for, tiver realmente errado, que a Cetrans volte atrás, né? Porque está incomodando a toda a população, não só os motoristas, até para o próprio pedestre, está complicado de atravessar onde ali o trânsito foi canalizado. Obrigado pela parte, nobre vereador.
Eu que agradeço.
Palavra, vereador.
Pode.
Vereador, ali, infelizmente, está atrapalhando até a vida dos moradores do bairro São José, São Miguel, Belvedere. Ele fala assim, infelizmente, foi uma atitude que eles não planejaram. Ali, aquela rua tinha que ser até mão dupla para desafogar o trânsito naquela região. Muito obrigado.
Isso aí. Então, acho que a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo não está querendo, e nós que é representante do povo que está aqui, está falando que não é, é bom voltar atrás, e humildade cabe em qualquer lugar. Se a gente erra, está cabível de pedir desculpa, ter humildade, voltar atrás e consertar o que está errado. E para consertar o que está errado, dia 5 do 9 agora, terça-feira, estou reunido com o Ministério Público para a gente tratar sobre a Copasa. Porque eu acho que tem que, o Ministério Público tem que agir. Viu? Eu sei que o Ministério Público aqui da cidade, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
O Ministério Público aqui da cidade aqui é um ministério sério, né? Não preciso nem falar, e eu tenho certeza que o Ministério Público está do lado da população e vai estar olhando com carinho para a gente fazer o que puder fazer para, sabe, multar a Copasa, o que puder fazer. Sabe, chega. Copasa aqui chega. Queria agradecer aqui toda a população de Divinópolis, sabe, que me abraça, toda a rede social que está me acompanhando aí, até um vídeo que eu fiz semana passada, chegou a mais de 5 milhões, tive mais de 40 mil curtidas na minha fanpage. Eu só tenho que agradecer a população e falar que vocês me fortalecem e eu estou aqui por vocês. Pode ter certeza que eu não vou mudar nunca, sabe? Cada abraço, cada apoio que eu recebo, vale mais que qualquer propina, qualquer rolo. Eu nunca vou aceitar isso aqui, sabe? Acho que um abraço, uma palavra de carinho, não tem preço que pague isso não. Nunca vai ter preço. Então estou aqui para representar vocês e posso ter certeza, olhando os olhos de vocês aqui, eu nunca vou decepcionar vocês. O que eu estou passando aqui, sabe, só tem que agradecer, ajoelhar e agradecer a Deus todos os dias. E posso ter certeza que cada abraço, cada palavra aqui de incentivo só me fortalece e mostra que eu estou no caminho certo. E é para terminar, estamos juntos. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos parabenizar a fala do nobre vereador Cleitinho. E antes de passar ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar os documentos da presidência.
Cumprimento o nobre Edil Cleitinho Azevedo pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício, Josafá, caros colegas, funcionários desta casa, público que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, o plenário, cumprimento na pessoa do meu assessor, Mauro, que é meu braço direito e que tem me ajudado e muito. Senhor presidente, a comissão especial, a qual tivemos uma reunião lá na rua Caratinga, na Associação de Bairros, uma reunião extraordinária, conforme nos fala o artigo interno desta casa, artigo número 15, e nesta reunião a comunidade solicitou que fizesse uma visita ao posto de saúde São José. A nossa comissão é composta pelo Zé Luiz da farmácia, o Lucinei, que se encontra, José Gonçalves, Carlos e também o Renato Ferreira. E fizemos a visita ao posto de saúde e deparamos que aquele posto urgentemente precisa de uma reforma e que ali atende em torno hoje de 20 mil ou mais pessoas e que não pode ficar daquela forma. Encontramos e entendemos o esforço dos funcionários ali daquele posto de saúde, mas precisa fazer algo e vamos estar encaminhando essa comissão breve, assim que chegar um relatório, já estamos formando o relatório e vamos estar encaminhando ao órgão competente, que é a Secretaria Semusa, para que possa tomar devidas previdências e nós acompanhar o desdobrar desta visita. Mas, por sinal, podemos também encontrar pessoas de muita boa vontade, que está fazendo o possível e o impossível para que os nossos munícipes possam ser bem atendidos. Por falar em saúde, senhor presidente, aqui eu me refiro também à Constituição Federal, que é a lei maior, né, através do artigo 196 a 200, que fala que é direito e assegurado de todos, e que é intocável. E, através também da lei orgânica, essa nossa, a qual prevalece o artigo 90 99. Senhor presidente, eu deparei com um fato no sábado, um cidadão me ligou pedindo socorro. Por quê? Porque há uma pessoa aqui que deu AVC aqui na nossa cidade e quando o médico ali faz o diagnóstico e vê que precisa de internação, essa pessoa já entra na fila na central de leite do nosso estado. E essa pessoa então, ela foi encaminhada para a cidade de Ubá, que é a 340 quilômetros da nossa cidade, e em torno de 5 horas e meia, 6 horas por aí, de viagem, já chegando quase que perto do Rio de Janeiro. E no sábado eu recebi uma ligação que essa pessoa já tinha recebido o alta na sexta-feira, às 8 horas da manhã, e esse casal, a JMS, junto com seu esposo, às 8 horas na sexta-feira, recebeu alta, lá o hospital fez contato aqui, motivo A, motivo B, que ainda estou apurando, não conseguiram que saísse daqui uma ambulância na sexta-feira e julgaram para o sábado. Imagina, senhores, uma esposa que foi medicada, teve alta do AVC e aguardando na sexta, veio o sábado e às 18h50 eu recebi uma ligação e o marido estava desesperado. Desesperado porque até naquela hora ainda a secretaria não tinha mandado buscar eles. Como eu tinha um compromisso, não tinha como evitar, depois de uma hora eu fiz contato novamente. E aí fiz contato com o governo, com membros do governo e disseram, tranquiliza a família porque está saindo uma ambulância daqui para buscá-los. Porque a vontade do esposo, senhores, acreditem, era colocar a esposa às meia-noite dentro do ônibus de Ubá até Belo Horizonte, uma pessoa que estava saindo de um leito que tinha dado AVC. E eu consegui contornar a situação para que eles esperassem, porque a ambulância estava saindo daqui de Divinópolis, por direito, não estava fazendo favor, porque a lei nos garante. E aí eu tranquilizei a família, dizendo, fique tranquilo, porque a gente está saindo a ambulância. E para minha surpresa, às 8 horas do domingo, a ambulância ainda não tinha chegado lá. E até que este marido, furioso, Este marido disse: se chegar aqui um helicóptero para levar minha esposa, ele não vai levar, porque eu já acionei amigos para que venham buscar e já estão na estrada. Por que eu estou relatando este fato? Primeiramente, para o cidadão, nós precisamos conhecer os nossos direitos. Segundo, é responsabilidade da secretaria, é filho do município. Está garantido esse direito na Constituição, na lei orgânica. Eu não canso de dizer, eu mostro sempre este livro, eu sempre mostro ele aqui, tem ele no meu gabinete, entrego para lideranças. Eu mostro a lei orgânica, que também está no site da Câmara. Nós precisamos conhecer. E esse marido, então, telefona para Divinópolis, tem que ir um amigo para buscá-los a 340 quilômetros de distância, porque na secretaria não tinha uma ambulância para buscar. Ah, vereador, mas se tem só uma ambulância em várias cidades? Então o secretário tem que sentar e conversar. O que não pode ser penalizado é a pessoa que estava enferma e tinha saído de um leito de hospital. A pessoa tinha dado AVC. Imagina se esse marido coloca essa esposa dentro de um ônibus, sai de lá meia-noite e essa esposa passa mal no meio do caminho. Quem é responsável? Eu já passei por isso. Quando a minha mãe, com 72 anos de idade, quebrou o fêmur no Hospital da Previdência, e eles falaram: nós não vamos buscar, município perto. Eu falei: a partir do momento que ela sair dessa porta, secretário, você é responsável. O que acontecer, você é responsável. E não demorou 5 minutos. Somente 5 minutos foi o suficiente para resolver o problema. A ambulância foi e buscou. Eu quero dizer isso porque, primeiramente, está na pasta do secretário. Segundo, quem é o responsável? Precisa saber para que não aconteça mais. Para que não aconteça mais. Porque doentes, todos nós somos sujeitos a doença, e isso vai continuar transferindo, porque nós somos mandados para uma central de leitos. E lá no estado é que vai escolher a cidade. Mas isso não pode acontecer mais na nossa cidade. Secretário, doutor Rogério, a qual tem meu respeito, procure saber de quem foi a responsabilidade ou essa falta de responsabilidade. Se foi do hospital lá, nós vamos fazer uma nota de repúdio, porque é um filho da nossa cidade. E nós não podemos aceitar, porque nós somos representantes deste povo. Divinópolis e as 44 comunidades rurais que fazem parte dessa cidade. Que fica aqui o meu repúdio. E a esta família, como eu já conversei com eles, que fica aqui o meu repúdio quanto a essa situação, quanto a essa atitude, que é a responsabilidade da secretaria. Não posso ser omisso em dizer, porque senão depois chega lá no prefeito: ah, vereador, você saiu da barra, ah, vereador, você não pode falar assim. Eu não posso ser omisso com meu povo, o qual me deu um voto de representatividade aqui nesta casa. É as palavras que eu tenho nesta tarde, senhor presidente, e muito obrigado.
Cumprimento e comungo com a fala do nobre Edil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Rodrigo Caborja.
Caro presidente em exercício, Josafá Anderson, prezados vereadores, amigos e amigas. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer o eficiente trabalho que vem desenvolvendo o chefe, né, da limpeza em Divinópolis, o Edinho do Primavera, também o Rodrigo, que prontamente atendeu a nossa solicitação de limpeza, capina e limpeza, perto da ponte do bairro Niterói, em direção ao campo do Guarani, conhecido Carrapateiro. Meu abraço e a minha gratidão a vocês dois, que vêm desenvolvendo um bom trabalho. Todo governo, vereador Marcos Vinícius, vereador Edson Souza, comete erros e acertos. Alguns acertam mais do que outros. Passados 8 meses, do atual governo, considero que o prefeito Galileu Machado tem feito uma administração mais que acerta do que erra. No entanto, apesar de todo o esforço, como de conseguir asfaltamento de diversas ruas na cidade, pagamento em dia dos servidores municipais, pagamento mais de 40 milhões de dívidas do município na administração passada, algumas medidas decepcionam aqueles investidores de boa fé. Caro presidente, na última semana eu fiquei decepcionado com a ação do secretário municipal do meio ambiente, senhor Kleber Greco, conhecido pela alcunha de Bezito. Secretário tomou uma medida radical em relação ao funcionamento de uma casa noturna, que é uma das melhores já instaladas em Divinópolis nos últimos anos, que é o Pubizuai, localizado na rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor, bem em frente à barulheira, bem em frente à bagunça, bem em frente à cachaçada, a Praça do Tigres do Asfalto, região onde estão localizados diversos bares e restaurantes do bairro Bom Pastor. Bares estes que colocam som acima dos decibéis permitidos até arrebentar. E nada é denunciado e é feito. O senhor Kleber Greco, Bezito, expediu um termo de interdição exigindo que a Zuai encerre todas as suas atividades de casa de show, boates, movido, sabe lá, por forças ocultas, invisíveis, que transitam pelos corredores do poder. Acredito eu, o Pub Zuai foi interditado. Palmas, palmas, Tenente Elton, para a ação desse senhor conhecido por Bezito, que tomou esta medida. Se não fosse esta uma ação isolada, ora pois, se foi corajoso, audacioso e usou a sua mão de ferrugem para proibir atividades da casa de shows, boate do Zuai, por que não usou a sua mão de ferro enferrujada para também interditar outras 4 dezenas de pubs que funcionam com música dançante na noite de Divinopolitana? Onde está a mão enferrujada do secretário Bezito, e que não teve os mesmos rigor, por exemplo, com o pub que funciona, vereador Cleitinho, vereador da juventude, que funciona na rua Paraíba, com a Avenida Antônio Olímpio de Moraes, na Savacinha, e que nem paredes laterais tem para segurar o som dentro do próprio ambiente. Lá o pau comeu a noite inteira até as 5 da manhã, que eu estava na rua também. Onde está a mão de ferro, que só pode estar enferrujada, para também não interditar outros tantos locais que funcionam a madrugada inteira e estão localizados em locais mais densos populacionalmente falando, e que não recebem a visita da fiscalização da equipe do secretário, e muito menos a presença do próprio secretário? Portanto, deixou aqui registrada a minha decepção, a minha revolta em relação ao trabalho do secretário do meio ambiente, conhecido por Bezito. Só mesmo um diminutivo para expressar o tamanho da sua pessoa em relação ao trabalho que fez ao interditar o Pub Zuai, impedindo o seu funcionamento como atividade de casa de show. E olha, gente, olha, meus caros jovens de Divinópolis, a Juai é uma casa fechada, com diversos tratamentos acústicos, como nenhuma outra na região, providenciados pelo proprietário, e que está num quarteirão com pouquíssimos moradores. Uma senhora, mas o som do outro lado, que o pau come a noite inteira, a 180 decibéis, que eu vou exigir que a turma dos fiscais da prefeitura vão lá. E nós estamos trazendo mais 36 casas para a administração Galileu fecharem, que estão fora do zoneamento. Quarteirão esse, que já tem diversos outros bares e restaurantes que funcionam também a noite toda. Se for para ser justo, se for para ser correto, se for para ser homem corajoso, então que usem a sua coragem plena, que seja 100% corajoso. E amanhã também interdite todo e qualquer bar, pub, restaurante, casa noturna que tire o sossego dos moradores. Agora, ser corajoso, conveniente, ser corajoso para agradar uma só pessoa, ser corajoso para parecer para alguns é simplesmente ser um covarde, confesso. E no governo prefeito Galileu Machado, não há espaços para covardes, porque este é um governo de pessoas sérias, competentes, corajosas e que querem construir uma Divinópolis muito melhor para todos. Então, finalizando, eu gostaria também de deixar registrado aqui e pedir para que os ânimos desta casa cheguem no lugar. Vamos tentar trabalhar com a Divinópolis melhor, como eu estou tentando fazer aqui, deixando injustiças, que isso é uma injustiça muito grande, certo? Eu sou o cara que eu, o vereador, que mais trabalha para deixar tudo funcionando. Sou a favor de toureiro, de tudo. Tudo. Eu acho que sou um vereador que sou do lado do povo aqui. Total. Porque o momento é de crise, o momento é de dificuldades, o momento é de sobreviver, o momento é de lutar dia a dia para encher as latinhas. E o que a gente vê aqui na Câmara é um ambiente muito ruim para que a gente possa trabalhar para o povo. Então eu acho que nós temos que fazer uma reflexão, tá certo? Agora, eu vou dar muito trabalho para a Secretaria do Meio Ambiente. Semana que vem, estarei aqui trazendo as 36 casas que estão totalmente ilegais. Aí eu quero ver os outros vereadores chiarem, porque tu tem os amigos, tem as amizades, mas vamos ter 100% de mão de ferro, porque eu acho que o que vale para um tem que valer para todo mundo. É nesse sentido que eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos e uma boa tarde a todos aqueles que estão em casa e que nos ouviram esse pronunciamento, que eu deixei aqui bem registrado a minha insatisfação com o secretário do Meio Ambiente, Clever Greco. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buriti.
Senhor presidente, permissão para falar, sentar?
Permitido, nobre Gil.
Caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net e toda a nossa população divinopolitana, funcionário da prefeitura, colega, e todos também, um abraço para eles, e para minha irmã Antônia, Maria de Fátima, Maria Aparecida, e meu sobrinho, e toda a minha comunidade de Buritis. Senhoras e senhores, queria registrar a minha indignação com essa empresa que só abusa da nossa cidade, a Copasa. Um absurdo a água suja, imunda, que está sendo fornecida em alguns bairros. Para piorar, alguns bairros não estão recebendo água, é de jeito nenhum. Por isso, e outro motivo, que junto da minha equipe estudamos mais uma vez essa aberração de contrato e já conseguimos encontrar algo que possa ao menos tirar o sossego da Copasa. Portanto, vamos acionar a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e de Justiça e a de Administração Pública. Conto ainda com a participação de todos os vereadores nessa dura missão de fazer a Copasa respeitar nossa cidade. Visita na escola da comunidade de Butiz foi na quinta-feira passada. Nós estivemos lá com a secretária Vera Prado e também com a engenheira que trabalha com a Vera Prado para nós fazer um levantamento lá na escola, que tem muitas coisas na nossa escola, na comunidade de lá, que está precisando de ser resolvido. Então, já conversei com a Vera Prado, que a emenda impositiva do orçamento de cada vereador, a metade eu vou destinar para a escola do Buritis, que está precisando muito de reforma, é muro caído e não está tendo jeito de segurar os meninos na escola. E é muito malandrinho que vai lá e fica atrapalhando os meninos na escola. E parabenizar também a reinauguração do PA, que voltou a funcionar hoje, lá no pátio da prefeitura. É uma coisa que é muito bom para todos os produtores rurais, para as entidades, que todas precisam de verduras, alimento, para todas as creches que precisam. Aí então, o prefeito Galileu Teixeira Machado e através do Wilton de Guiar, Tião Esteve, eles batalharam, lutaram e voltou a funcionar o PA. E com certeza vai ser de grande valia para todas as creches que precisam, as entidades. E quero parabenizar muito a eles, que foi uma coisa muito boa ter voltado a funcionar o PA. E por todos, senhor presidente, é só uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento a todos os nobres edis, a pessoa do meu companheiro, Zé Luiz da Farmácia. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários desta casa, em nome do Hélio, assessor do vereador Renato. Cumprimentar aqui também os alunos do Roberto Carneiro, que é o futuro do nosso país, os estudantes. Quanto ao problema da Copasa, não adianta a gente bater em tecla aqui, né? Eu digo que sempre que é um trato do ANU, né? Aí o restante aí sabe qual que é o final da frase. População só perde com isso, né? Por isso que eu pedi aqui a auditoria desde o dia 1 de janeiro de 2017, quando comecei aqui. Tem muita coisa errada para desenterrar. Mas palavras parece que sumiu no Olimpo, né? Então, que eu sempre digo aí, trato do ANU, esse contrato da Copasa feito com o Executivo, principalmente a administração passada. E como diz o vereador Cleitinho, muito feliz na sua palavra, esmiuçamos esse contrato todinho, assessoria jurídica, tudo, está tudo amarrado. Infelizmente, tudo amarrado. Mas é hora de cobrar da Copasa, toda a razão, convoco também, dou aqui voz aos outros vereadores, amanhã às 14 horas, lá em frente à Copasa, é hora de dar um basta. acionar o Ministério Público para que tome uma providência. Eu tenho certeza que com o Ministério Público entrando na ação, com a união com a população, dos representantes da população, alguma coisa tem que sair, acabar com essa pouca vergonha que está na nossa cidade há muito tempo. E tem que se passar limpo. Outro assunto que mencionarei diz respeito à colunista do jornal Agora, no qual gostaria de parabenizá-lo pela sua coluna do dia 24 de agosto desse corrente mês, do ano de 2017, na qual Samuel Sabino sabiamente intitula o tema Suborno. Suborno, que para mim pode ser considerado um câncer, uma ferida à ética e que pode matar sua empresa ou desestruturar uma administração por completa. Quando Samuel diz que a maioria dos crimes de corrupção, sobretudo os que concentram no alto escalão das empresas e da política, envolve suborno. É com tristeza e pelo que estamos vivenciando que tenho que concordar com ele. A falta de profissionalismo para com aqueles que estão na função de gestores, a incompetência administrativa e o pior, o olhar para si próprio, o egoísmo, o egocentrismo, estão levando esses gestores a perder o controle, principalmente quando estão à frente da máquina pública, desrespeitando a lei, fugindo de uma postura que está longe da ética, visando o interesse pessoal, vão se perdendo na função para a qual foram escolhidos. E na prepotência e no alto da sua arrogância, querem sair com lucros no presente ou em futuro próximo. E vão embaraçando em trocas de favores obscuros, onde aqueles que estão chegando com pouca experiência, maldade ou até mesmo de índole frágil, vão se vendendo aos poucos em torno de promessas ou vantagens para si ou para terceiros, esquecendo o porquê que estão naquela função. Preocupados com a reputação momentânea ou para médio prazo, consideram importantes as vantagens do agora. Impulsionados pelo suborno das promessas e vantagens daqueles que são gestores, mesmo por um período pré-determinado, atropelam de forma ilusória a vontade e o interesse da população. Fui eleito por 1.853 pessoas e estou aqui para defender o que for de bom para esses eleitores e demais da população de Divinopolitana, pois aquele que vende o interesse popular à troca de interesses próprios, para mim já vendeu a alma também para o diabo. Pois a vida profissional e até mesmo do nosso dia a dia, ela é feita de escolhas. E é com essas escolhas que escolhemos nossas condutas, escolhemos nosso lado e colhemos o que escolhemos para plantar. População divinopolitana, fiscalize e cobre o político em que você depositou seu apoio. Olhe e analise os seus projetos apresentados por ele, ou que estão sendo votados pelo seu representante, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Pois em dias atuais, como descreveu o colunista do jornal, o suborno pode ser dinheiro, o suborno pode ser cargos, que são a promessa de empregos em um diminuto grupo de pessoas. Por isso, acho que devemos ser mesmo bem fiscalizados, e deve ser, para não sermos mais um do cruel mundo obscuro da política do interesse pessoal. E ao gestor que não consegue ver assim, não aguentará dias de um futuro próximo, pois ética antecede a lei. Sendo ético, nunca ferirá a lei. Estará sempre com seu povo, caminhando ao seu lado. Semana passada, já havia dito aqui a respeito do Judiciário, em especial a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que vem colecionando deslizes atrás de deslizes, colocando em crédito a confiança da população brasileira. E quando dizemos que o ministro Gilmar Mendes, cada dia que passa, toma as decisões de estarrecer, isso é um fato, infelizmente. Depois que o Supremo decidiu em 2016 que que preso condenado em segunda instância aguardaria seus recursos preso, este ministro não vê que o povo brasileiro está sofrendo e muito com a violência que assola o nosso país e diz ter muita gente presa. Após por duas vezes soltar seu apadrinhado, vereador Zé Luiz, e um dos mais corruptos presos da Lava Jato, Jacó Barata Filho, este ministro ultrapassa os limites das leis brasileiras. Consegue apoiar um fundo partidário de bilhões e mudar as regras da política brasileira com tal de distritão. Com isso, transformará uma eleição proporcional e majoritária, tirando as vozes das minorias, que não conseguiria chegar ao mesmo patamar dos que já estão no pleito eleitoral. É triste saber que temos esse tipo de pessoa em uma importante corte. Acho que é por isso que outras mais que esse excelentíssimo ministro recebeu em seu gabinete recentemente uma correspondência onde ali havia moedas de um real. Moedas essas que, para mim, representam as moedas de Joaquim Silvério dos Reis, estudantes. Aquele que traiu Tiradentes. Moedas essas que representa a moeda de Judas, recebeu para trair o Filho de Deus. E que este ministro recebe por estar traindo o povo brasileiro. Moedas essas que representa cada suor do trabalhador brasileiro que trabalha dia após dia para o sustento das suas famílias e para o engrandecimento do país. Com o suborno incorporado na maioria daqueles que pensam que serão eternos em suas funções. Esquecendo que o país está sendo passado a limpo. E por isso a idoneidade dos gestores tem de serem transparentes. O povo brasileiro vai aos poucos assinando um documento que já está praticamente com 1 milhão de assinaturas para o impeachment de todo poderoso Gilmar Mendes, que representa a lei, mas não é a lei. Não está acima da lei, nem do povo brasileiro. Por isso que eu sempre prego que três poderes independentes são esses, senhoras e senhores, patriotas da nação, sendo que a Suprema Corte é indicado por um governo corrupto, maldoso, mesquinho e covarde com o Brasil. Ele que indica que três poderes são esses independentes, se ele já está ali atolado na lama e nas fezes da corrupção, coloca um lá corrupto para defender ele na Suprema Corte, vereador Marcos Vinícius. Por isso que eu sempre prego. Por isso que eu conclamo a população para fazer esse abaixo-assinado. Nós, divinopolitanos, começar aqui também. As mídias, fazer esse porta-voz. Fazemos um abaixo-assinado aí para que a Suprema Corte do nosso país possa ser escolhido por meritocracia. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Um concurso público de todos os juízes de carreira do país. Os 11 primeiros colocados é a Suprema Corte. E o presidente é o primeiro colocado. Depois pode até se revezar entre a Suprema Corte e a presidência. Mas eles estarão ali por mérito próprio, sem rabo preso. Nós precisamos pensar um futuro do país a partir de uma independência do judiciário. E vai começar pela Suprema Corte. Gostaria de falar aqui a respeito de um repúdio. Mais bandidagem na rua. Por isso que eu sempre falo aqui e prego. Nossos vereadores aqui que estão conosco também. A Secretaria Municipal de Segurança, a Guarda Municipal. Olha a criminalidade. Já enterramos 41 mortos, vítimas de homicídio em nossa cidade. E no último final de semana, isso já é público, 2 bandidecos sem vergonha, safados, inescrupulosos, lixo da sociedade, covardes, socaiaram um casal chegando em casa, a mão armada, levaram para dentro da casa com uma criança de 11 anos.
além de roubar todos os seus bens eletrodomésticos, estupraram a mulher na frente do filho e do marido. Aí eu venho aqui, olha as passagens dessa criancinha dos direitos humanos. 14 passagens na polícia. 2010, uma passagem. 2011, 3 passagens. 2012, uma passagem. 2014, 2 passagens. 2016, 3 passagens. 2017, 4 passagens. Os deputados deviam estar lá, é para mudar a lei, para defender o povo de bem, e não para corromper. Essas são as palavras do dia de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Colegas vereadores, na pessoa do nobre colega Roger Viegas, cumprimento a todos os vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Eli, grande companheiro do bairro São José, grande líder comunitário. Nosso abraço, abraçando a todos aqui presentes. A todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, o nosso abraço, o nosso cordial boa tarde. Quero mandar um abraço carinhoso para Adriano e Júlio, que trabalham no açougue lá do ABC da rua 21 de Abril. Um abraço, Adriano, um abraço, Júlio. Tenha uma boa tarde, bom trabalho para vocês. Também, como já foi dito pelo nobre colega Nonato, a visita que fizemos em loco no posto de saúde do bairro São José. As situações que lá encontramos, boa parte delas já existe já há algum tempo. Porém, vão se agravando, né, no sentido da parte elétrica, parte hidráulica, telhado, parede desmoronando. Então é uma situação bastante caótica, que como já foi falado, vamos averiguar, né, direitinho o que levantamos lá. E após um relatório, né, a Comissão Especial da Região Sudoeste, né, trará nessa tribuna e também uma reunião que faremos na nossa região. Também dizer da primeira ação social que aconteceu na Praça da Bíblia, sábado, agora passado, juntamente com a Clínica de Fisioterapia Santo Antônio. Foi uma ação bastante gostosa, porque foi alcançado o nosso objetivo. O tema que foi escolhido, que é o sedentarismo, que é fator de risco de doenças cardiovasculares. Então, houve uma grande participação da comunidade, através de pequenas palestras, de orientações, alimentação, né, acompanhamos lá numa pequena caminhada, foi um incentivo. Os que lá tiveram, formularam suas perguntas, tiraram suas dúvidas, com nutricionistas, fisioterapeutas. Então, o nosso muito obrigado, especialmente os que idealizaram, né, essa ação social, que é Paloma e Matheus, pela iniciativa, e também em nome, né, do Alexandre, que é proprietário da clínica, o nosso agradecimento, e dizer que imensamente satisfeito com a sua participação. Também parabenizar a audiência pública através do Roger, que coordenou a audiência ontem, que falou-se sobre poluição das siderúrgicas. Tiveram aqui representantes das diversas siderúrgicas que estão poluindo a nossa cidade. É uma situação bastante caótica. Os moradores, né, da região lá do Icaraí, mesmo aqui do bairro Porto Velho e adjacente, tantos outros bairros, aonde essa poluição está chegando. É lógico, foi falado também que agora com a seca, né, com a baixa umidade, esse pó, ele se propaga mais. Mas foi dito que os filtros estão sendo analisados, que vão ter um tratamento diferenciado. Esperamos, até propus, né, aos coordenadores, aos que estavam aqui respondendo por essas empresas, que num período próximo de 90 dias, que nos apresentem resultados e, com certeza, esta comissão, esta casa, visitará, que foi colocada à disposição de nós legisladores, para que pudéssemos visitar como está sendo o tratamento, como está sendo feito essa filtragem desse pó, né, pó preto, pó branco, né, que é fuligem, é grafite e outros, né, produtos que afeta diretamente a parte respiratória, ou, né, principalmente a parte respiratória, não só de criança, como também de adulto, e não só o corpo físico, como também o ambiente das nossas casas, roupas e tudo mais. Então, dizer ao Roger e a toda a comissão, parabenizar, e que não fique só nessa, e que não fique só aqui em audiência, que realmente façamos as visitas, porque falar aqui é muito fácil. Agora, queremos é ver em loco o que está acontecendo, e com certeza estaremos trazendo resultados do que foi proposto aqui nessa audiência. Também o meu repúdio, esse final de semana, como também já foi falado tantas inúmeras vezes, da empresa Copasa. É realmente uma decepção. É triste a gente abrir uma torneira, ver a cor da água, o mau cheiro. O que será que tem ali dentro? Como é que está essa empresa de tão renome, de pessoas qualificadas? Cadê seus engenheiros? Cadê a parte técnica para analisar essa situação? Até quando vão ter que engolir, como o Cleitinho tem falado, tantos outros vereadores aqui? Gente, será que esse pessoal não escuta a gente, não estão ouvindo? Será que faz de bobo? Eu não entendo bem qual é a dinâmica, qual a política dessa empresa que deveria, né, ter um tratamento adequado, porque exploram mesmo de verdade. Sem um resultado, né, um serviço de esgoto que deveria ser o primeiro para não poluir os nossos rios aqui, ribeirões e tudo mais, o que está aumentando o foco, né, da matança dos peixes, o foco de possivelmente agora também com a dengue, por que não a proliferação dos aguapés, que o nosso rio está morrendo de verdade. Então, engenheiro da Copasa, líder de Copasa, tome vergonha na cara de verdade, toma uma decisão. Até quando? Até quando? Encaminhamos, né, o nosso gabinete, enviou um ofício à Copasa exigindo informações técnicas e esperamos que sejamos respeitados e que a resposta chegue em nossas mãos tão logo tenhamos, né, as informações do corpo técnico, passaremos para vocês. Também, em poucas palavras, dizer que a Rua Lagoa da Prata, a parte do asfalto já está concluída. Ontem começou, né, através do grande companheiro Renato, a liberação lá para que cortasse aquelas árvores que estavam caídas, e começa agora um sistema de um muro de arrimo, que são os blocos de pedras, que vai ajudar, pelo menos preparar um pouco a possível enxurrada que vem agora com as chuvas, para que aquela cratera não aumente e venha detonar realmente a Rua Lagoa da Prata. Hoje comemoramos o dia do combate ao fumo. 29 de agosto é comemorado do Brasil o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Uma data instituída em 1986 com o objetivo de conscientizar a mobilização e a população sobre os riscos decorrentes do cigarro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta, sendo considerado, portanto, um problema de saúde pública. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morram todo ano no Brasil em decorrência do fumo. O tabagismo pode desencadear cerca de 50 problemas de saúde, dentre eles os mais recorrentes e decorrentes. Destaca-se o infarto miocárdio, enfisema pulmonar, essa vontade, né, de estar aí andando, respirando, o ar está aí, mas está bloqueado, porque, né, a enfisema está lá bloqueando. Então, cuidado aos tabagistas. Derrame, câncer de pulmão, traqueia, laringe, brônquios, impotência sexual do homem, infertilidade na mulher, hipertensão e diabetes. O Sistema Único de Saúde garante tratamento gratuito, disponibilizando medicamentos, além de fornecer acompanhamento profissional. Uma curiosidade: diante dos riscos do tabagismo para as pessoas que fazem uso desse produto e para quem os rodeia, foi estabelecida a lei antifumo, que determina a proibição do ato de fumar em ambientes coletivos, públicos ou privados. Aqui na Câmara nós temos ainda algumas situações. Gostaria que algum tabagista aqui conscientizasse e que tivesse o seu espaço de fumar em um fumódromo. Espero que a minha fala esteja sendo ouvida. Também, 2 minutos só para concluir, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Também participei hoje pela manhã da reinauguração do programa de aquisição de alimentos, popular Banco de Alimentos, onde lá, justamente com o Nego do Buriti, Jamete, botamos a mão na massa. É muito gostoso a gente perceber, né, verduras, alimentos tá vindo lá da zona rural, gostoso, cheiroso, cheirosos, verdinhos lá, sem, possivelmente com, sem nada de agrotóxico, e que serão, né, distribuídos aí nas entidades onde tem realmente essa necessidade. Segundo informações, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, Agrário, proporcionará ao município uma renda de R$ 468 mil nos próximos meses em alimentos cadastrados no sistema de agricultura. Os alimentos serão doados para 40 instituições assistenciais locais, no Conselho Municipal de Assistência Social e escolas. Os alimentos serão entregues às terças-feiras e distribuídos nas quartas-feiras, na sede do PAA, localizado no Pátio da Prefeitura, no bairro Espírito Santo. O projeto coordenado pela Secretaria Municipal de Agronegócios, SEMAG. Parabéns a esta equipe, com certeza estaremos abraçando essa causa, que é fundamental. São essas palavras na minha tarde de hoje. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos que nos assistiram. Boa semana.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Cumprimento, presidente em exercício dessa casa, vereador Josafá, as pessoas que nos assistem através da TV Candidez, TV Câmara, NET TV, e todos vocês aqui presentes nessa tarde de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de fazer aqui a vocês um convite. A terceira feira de ciência da Escola Ilide acontece no próximo dia 31 de agosto. A escola fica situada ali no bairro Alvorada, e todos vocês ali na rua Itamarandiba 1451. É uma feira que já foi projetada a um nível internacional, pois seus alunos já estiveram até no Equador representando o Brasil como o melhor projeto de ciências brasileiro. Também gostaria de fazer um convite a todos vocês ali da região do bairro Candelária, vocês que moram Fonte Boa, Dom Cristiano e todos os bairros ali adjacentes, que estejam amanhã às 19 horas, as líderes comunitárias Ana Paula do Quintino e Luciana Vidal, estarão realizando às 19 horas no Salão Comunitário do bairro Candelário para tratar do assunto nascente das gerais da MG 050. Nós já estivemos presentes na primeira reunião ali no bairro Quintino e teremos agora essa segunda reunião no bairro Candelário. Então, desde já, aguardamos todos vocês. Neste final de semana, tivemos um grande número de reclamação de pessoas que me procuraram pessoalmente por telefone, pelo Facebook e outras formas de comunicação para reclamar novamente da cor da água. Não foi diferente na minha casa, pois muitas roupas brancas que deveriam estar de molho, eu deveria ser ressarcida, porque não terei mais roupa branca, estão todas amarelas, assim como a população de Divinópolis. Mas mais amarelo está a nossa cara de vergonha de saber que essa casa muito pouco pode fazer para criar essa empresa. Tome vergonha na cara e comece realmente a tratar a nossa água de maneira decente. Comece a tratar do esgoto de nossa cidade. A gente agora não sabe o que a gente está bebendo, se é água ou se é xixi. Porque foi a cor da água que saiu em nossas torneiras esse final de semana. Todos nós estamos esperando ansiosamente que a CEMUSA entregue o laudo. O laudo dessa água que foi recolhida nas casas ontem. Nós moradores pagamos muito caro pela água que recebemos em nossa casa por tanto descaso. Concordo e comungo com o vereador Cleitinho, viu, vereador? Tem que fazer isso, chega. Chega de apanhar a nossa cara. Nós não somos bobos, não. E nós não fomos eleitos para poder estar representando as empresas, não. Nós fomos eleitos para estar representando o povo. E pode contar comigo nessa causa. Também gostaria de dizer aqui nessa tarde de hoje que estive conversando com vários secretários da Prefeitura de Divinópolis. E falar para ele a importância dos órgãos públicos de nossa cidade em receber os nossos jovens. Cobramos tanto que as empresas que têm mais de 8 pessoas na administração têm um jovem aprendiz, mas é muito importante aumentar a qualificação dos nossos jovens e fazer o dever dentro de nossas casas. Afinal de contas, se o nosso município não tem um jovem aprendiz, fica difícil cobrar das empresas que ela tem. E a minha alegria é em saber que isso faz parte do querer também do nosso prefeito. O prefeito Galileu quer de volta esse programa, quer de volta os jovens dentro da prefeitura. Por isso estamos todos trabalhando no mesmo sentido. Conselho da Criança e do Adolescente, Comissão de Educação aqui da Câmara, diversos secretários, para que tenhamos novamente esses jovens aprendizes também dentro do município de Divinópolis em nossa prefeitura. Afinal, temos que todos nós fazer algo para que possamos tirar os nossos jovens desse tempo ocioso. Porque senão todo dia iremos reclamar do aumento, sim. Cabeça vazia, oficina do mal. Precisamos da condição para que esses jovens possam trabalhar. Então, desde já, senhor prefeito, pode contar com essa vereadora. Já estamos trabalhando para que esse projeto seja realmente colocado em prática. Os nossos jovens de Divinópolis merecem e precisam. Quanto à questão do poliesportivo, que foi citado aqui pelo vereador Pinto Júnior, no início desse mês havia recebido de uma das pessoas, que eu não posso citar o nome, e já tinha enviado para a secretaria, para o nosso subsecretário antidrogas, que tome providência sobre a situação desses usuários na porta do poliesportivo. Nós não podemos ter o jovem que chega ali para poder fazer o esporte praticamente impedido pela situação que se encontra ali na porta. Isso já vai fazer um mês e nem resposta essa vereadora que é presidente da comissão de esporte obteve. Estou aguardando, senhor subsecretário. Estou aguardando também do Serviço de Assistência Social. Precisamos resolver urgente a situação do poliesportivo ali na porta. Nós não podemos e não devemos conviver com isso. Falando em ginásio poliesportivo, gostaria de dar os parabéns ao deputado federal Jaminho Martins. Ontem foi inaugurado o campus do CETESB de Divinópolis, o ginásio poliesportivo, com auditório para 130 lugares. Esta obra, que hoje beneficiam mais de 600 alunos, vai dar dignidade para todos os alunos ali da escola, do CETESB, para que possam, além de fazer as reuniões, praticar o esporte em uma quadra de excelente qualidade. Mais uma vez, agradeço ao deputado Jaime Martins por ter feito essa emenda parlamentar. Também estive nessa tarde de hoje, na manhã de hoje, e gostaria de parabenizar o governo Galileu, que desde o início do seu mandato não mediu esforços para dar ao homem do campo aquilo que ele realmente merece. Ao secretário de agronegócio, Wilton de Aguiar, e também os agentes envolvidos nesse processo, como Conselhas, através do seu presidente Mário, pela reativação do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Muitas pessoas foram imensamente importantes. Arnaldo, Márcia, Marlon, Gustavo, dentre outras. O senhor José Branquinho e toda a Prapad. Foi um conjunto de pessoas e de ideias. Foram mais de 500 mil reais investidos. O que é esse programa de aquisição de alimentos? As verduras, frutas dos produtores rurais de nossa região serão ali processados e distribuídos. Distribuído para chegar nos nossos CMEIs, distribuído para chegar no nosso asilo, distribuído para chegar nos abrigos, nas creches. Isso é muito importante para ter um alimento de qualidade e, ao mesmo tempo, valorizar o nosso produtor rural. Então, desde já, parabenizo todos os envolvidos. E agora cabe a cada um de nós, legislador, fiscalizar para que isso realmente aconteça. Que seja direcionado produto de qualidade para as entidades e pessoas certas. Então, esse é o nosso papel. Gostaria de finalizar minha palavra nessa tarde de hoje, dizendo o seguinte: acompanhei toda a situação da Boate Zuai. E a Boate Zuai não foi fechada por pirraça de secretário, não. Foi por descumprimento das atribuições pertinentes a uma boate. O zoneamento ali não comporta boate, que funciona de madrugada e atrapalha a vida de todo mundo. Mas em momento algum morador, algum daquela região reclamou de bares, reclamou de restaurante, pelo contrário, convivem com todos há muitos anos e nunca tiveram problemas. Então, desde já, parabenizo a Secretaria de Meio Ambiente por ter feito seu trabalho. É isso que nós temos que fazer. E se algum dia arrumar e estiver em condição, que seja reaberto. Mas aquilo que não está tem que ser fechado. Os moradores ali da região da Rua Itamarandiba não são obrigados a conviver com isso. E nenhum dos outros bares, nenhum dos restaurantes ali tiveram qualquer reclamação dos demais moradores daquela rua. E gostaria de dizer para a senhora também, dona Joana, aí do Alto São Vicente, que recebemos aqui a cópia da sua intimação. Nós não estamos cegos, não. Derrubaram a casa da senhora e agora não querem deixar a reconstrução, isso não vai ficar assim, não. Nós vamos resolver esse problema. Os moradores do Alto São Vicente já sofrem há muito tempo com esse programa que não foi feito, esse PPI, que agora só Deus sabe para onde que foi. Estamos aguardando que seja feito um novo programa. Mas nenhum morador aí vai ter o seu direito a menos. O direito de cada morador tem que ser respeitado. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E podem ter certeza que qualquer um de vocês, os 26 moradores que tiveram sua casa covardemente derrubada, pode procurar essa vereadora aqui que eu vou defender vocês dia e noite. Nós não estamos aqui para brincar e nem para ser desrespeitados. Nem como pessoa, nem como secretária da Câmara, nem como cidadão. Pois aqui nós não vamos ser feitos de bobo. E nem você, nenhum de vocês moradores do Alto São Vicente. É o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento a Nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria cumprimentar aqui o vereador Roger. O vereador Roger ontem presidiu a audiência pública aqui sobre a poluição siderúrgica. E fiquei encantado com o preparo do Roger. Uma das reuniões mais bonitas que teve que ter hoje na audiência pública e a respeitabilidade que o Roger teve para dirigir, falando baixo, respeitando as pessoas, todos falaram. Foi uma beleza. Eu acho que o vereador Roger ontem deu um passo no seu futuro político. Fotografei muitos atos, gostei. Nota 9.9. Porque 10 é só para Deus, né? Só tem algumas defeitinhas ainda, mas 9.9. Eu gostei, parabéns por ter presidido uma reunião tão importante, com tanta respeitabilidade, democracia e urbanidade. Parabéns, vereador Roger. Queria aqui cumprimentar a vereadora Janete e falar para a vereadora Janete o seguinte: vereadora, ditador tem seu lugar na história. Todo prepotente, todo ditador, todo atrevido, todo, ele tem um lugar na história. Só se olhar a história e ver onde estão os ditadores. Não está na memória do povo, não está na história. Ditador, vereador Janete, não tem lugar no coração da história humana. Não tem. Ditador é um insignificante. Com poder ou fora do poder, ele é insignificante. Vereador Janete, novos tempos verão. Eu queria aqui agradecer o vereador Eduardo Prete Júnior pelo esse convite que ele fez a mim e ao Delano, abrindo a porta do seu partido para que nós possamos vir numa futura eleição. Eu achei interessante, Eduardo, e aqui vocês podem ver, todos os partidos da Câmara nos convidaram. Só o PMDB quer mandar eu e o Delano embora. Não, é tem de rir. É coisa de rir mesmo. Hoje eu estava pensando aqui, todos os partidos nos convidaram que compõem essa casa. PPS, através do Fabiano, da Luzia, do Cleitinho. PSD, através do deputado Jair Matias. PDT, do vereador Nonato. Zé Luiz. O PP do César, através do deputado Domingos. O PROS, através do vereador Marcos Vinícius. PSDB, através do presidente Renato. PPS, do Cleitinho. O PROS. Eu estava pensando aqui, rindo, aquilo que o Delano falou, que o PMDB está tocando 3-1. É verdade. Verdade. Estou mais leve, vou cuidar do nosso mandato e cuidar de Divinópolis. Senhor presidente, eu tenho escutado aqui que parece que a música que o povo mais quer cantar aqui é Bandeira Branca. Eu tenho, se o pessoal que fosse compositor, eles iam cantar Bandeira Branca. Eles têm um negócio aqui de pedir paz, calma, serenidade, ó glória. E o povo está, eu estou achando que o povo está achando que isso aqui é um mosteiro. Eu estou achando, Geraldo. A imprensa mesmo, você está brigando, isso aqui é uma arena. Isso aqui não é um seminário. Isso aqui não é um deserto, não. Aqui é o parlamento. Aqui tem que falar. O Cabral já vai e mete o porrete no Bezito agora. Vem a Janete aqui e fala que o Bezito está certo. Um está mentindo. Um está com contradição. Cabe a gente ser apóstolo da verdade e aprofundar. Buscar a verdade. Mas isso aqui está enchendo a consciência do Bandeira Amor, Bandeira Branca. Vão ter paz. Isso aqui está ruim demais. Isso aqui está uma beleza. O parlamento calado é um parlamento corrompido. É um parlamento doente. E a imprensa está entrando nisso. Não, mas que brigaiada, hein? Nu, quem está feio. Ó glória, ó Jesus, Bandeira Branca. Isso aqui tem que ser igual a garapa. Isso aqui tem que moer. Isso aqui não é lugar de fazer retiro espiritual, não, gente. Parlamento, eu parlar, eu estou falando agora. Isso aqui está errado, porque quem está na tribuna tem que ser interrompido. Regimento caduco, atrasado, quase medieval dessa casa. Coitado, o povo está brigando. Tomara que brigue mais. Aqui já falaram Copasa, já falaram de escola. Parlamento calado é parlamento corrompido. Isso aqui não é igreja não, gente. Isso aqui não é deserto. Quem quiser seguir aquela linha monástica da Idade Média, vai para o deserto, lá você tem sossego. Aqui não. Aqui eu estou falando que ontem foi 100 militares mortos no Rio de Janeiro. Militares, o Estado fardado morto. Ó, glória, não vai ficar calado. Bandeira branca, não fica calado. Vão falar, porque o Rio está ali, vai chegar em Belo Horizonte e vai começar a matar aqui. O Estado faliu. Esse sistema político de vereador, deputado, senador, isso acabou. Nós temos que enxergar isso, que esse modelo esgotou. Aqui na Câmara, cada dia que eu passo, os outros me cumprimentam. É empregado mais novo, é cada dia que passa mais gente. Você está brigando demais, gente. Você aqui tem mulher, igual a garapa. Você não mupou a garapa no engenho, igual diz Dom Helder Câmara? Não dá o suco doce da garapa? E o povo calado. Hoje teve dois vereadores aqui, que no discurso, eu como cidadão, eu vou aprovar, é a questão da Copasa. Amanhã eu estarei lá às 14 horas, e acho que essa casa deveria obstruir uma pauta, seja qual for, a próxima, para mandar um recado para a Copasa. Chega! Chega! Essa casa tem instrumento. Essa casa tem. Tem vereador aqui que acha que a Copasa é melhor que nascente de água mineral. Tem vereador aqui que acredita. Mas tem vereador aqui que também acha que é um esgoto. Também não é. Mas já está falha na política administrativa. Senhor presidente, mas vamos esquecer o bandeira branca e vamos olhar garapa. Isso aqui não é igreja, não. Isso aqui é o parlamento municipal. Com todos os seus sonhos, com todas as suas mazelas, com toda a sua incapacidade, com toda a sua utopia. Aqui é o parlamento. Mas aqui agora eu quero destinar os 3 minutos que eu tenho ao promotor Gilberto Osório. Doutor Gilberto, eu estou me autoconvocando. Eu quero ser convocado pelo Ministério Público para dar uma declaração sobre o projeto que foi aprovado nessa casa, o 059. Talvez quando você tem títulos, você tem símbolos, você tem rótulos, você tem que ficar calado. Você sofre em silêncio. Mas quando você deixa de ser um escravo sem algema, você tem a consciência mais limpa, mais livre, para falar e sonhar um novo caminho. Doutor Gilberto, eu quero ser convocado. Em nome do artigo 37 da Constituição, vem para a solidariedade, da moralidade e da legalidade. Esse projeto 1059, nós temos que ir a fundo nele. Um projeto que teve forças invisíveis para ser aprovado. E lá em cima mesmo, eles não sancionaram. Um projeto no seu último artigo que confunde leis. Então, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Nós, às vezes, falamos demais do Rio. Nós falamos do Congresso. Vamos deixar o Congresso para o nosso deputado federal, Geninho Domingos. Vamos deixar a Assembleia para o deputado Fabiano Tolentino. E vamos deixar a Câmara de Vereadores para os 17. Vamos fazer seu trabalho. Doutor Gilberto, não tem condições uma casa pagar quase R$ 8.143.408,71 em 9 administrações. Esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro foi pago de forma irregular. Nós falamos aqui no dia. Está tudo gravado. E não escutaram. não prestaram atenção. Fizeram as coisas em cima da lei. E eu não vou colocar o meu nome em coisa errada. Não vou comungar com quem anda errado. E quem fez errado. Quem fez, que responde pelos seus atos. Quem fez, que responde pelos seus atos. Perante os homens e perante a Deus. Doutor Gilberto Osório, eu estou me auto-convidando. Quero ser chamado nessa sindicância que o senhor está abrindo. Nós não podemos mais. Esse jogo aqui nessa casa acabou. Às vezes você tinha que rir demais e fazer umas coisas e tudo. Eu vou seguir a minha consciência. Talvez eu fique isolado aqui. Talvez nós encontraremos na terça e na quinta. Mas entre algo frágil, algo que não é legal, eu fico com a minha consciência. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o Novendil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, Novendil.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa tarde. Queria primeiramente agradecer ao vereador Edson de Souza, César Tarzan, Sargento e... qual foi o outro vereador que esteve presente com a gente lá? Nós fizemos um encontro com as lideranças sábado, lá na CID, e teve aproximadamente umas 70 lideranças do município. Foi muito produtiva essa reunião. Quero agradecer a eles pela presença. E eu acho que nós precisamos, que nem o Wes falou, nós precisamos de discutir ideias, mas nós precisamos de estar mais unidos em prol de Divinópolis. Senhor presidente, preocupado com a situação da saúde de Divinópolis, nós estivemos recentemente lá na UPA, e eu acho que a gente tem que dar andamento em algumas questões. Estive juntamente com o nosso deputado Domingos Sávio, ele criou uma comissão especial de saúde, onde está o secretário nacional de saúde de atenção, o Francisco de Assis Figueiredo, o secretário adjunto de saúde do estado, Nalto Moreira, o vice-prefeito de Divinópolis, doutor Rinaldo Valério, o presidente de Cisurge, prefeito de Luz, Ailton Duarte, e o deputado Domingos Sávio. E eu solicitei a ele que a comissão de saúde faça parte dessa comissão para se tratar da questão do hospital público, que eu acho que nós deveremos pensar em Divinópolis de uma forma mais abrangente e mais rápida. Porque, infelizmente, lá vai tudo morrendo. O Rio morrendo, nós morrendo. Nós estivemos lá na UPA, lá, uma situação, falei assim, até de guerra. Parecia um campo de guerra, infelizmente. A UPA não está suportando mais as pessoas que estão lá. Mais de 60 pessoas na fila, esperando a internação no hospital. Não em São João de Deus, na região. Nosso nobre amigo Márcio Vinícius esteve presente também. 108 pessoas esperando com cirurgia em casa. É um absurdo. Eu acho que nós temos que dar andamento, focar, ter mais foco, esquecer os tapa-buraco e esquecer da capina. Não é nós esquecer, o executivo tem que olhar isso, mas nós temos que preocupar com esse hospital, o término desse hospital, o mais rápido possível. O estado devendo 44 milhões ao nosso município e nós preocupados com o tapa-buraco. Temos que preocupar com o tapa-buraco, senão o tapa-buraco leva a gente para a UPA, infelizmente, um acidente. Mas nós temos que olhar, juntar uns 17 e correr atrás desse hospital, porque foi uma obra iniciada. 54 municípios, nós iremos convocar os 54 municípios para estar presente, porque não é uma obrigação só de Divinópolis, é uma obrigação de toda a região. Nós todos estamos muito omissos. O nosso amigo Edson falou, nós temos que brigar. Nós estamos muito com bandeira da paz aqui e vamos cobrar 44 milhões, nós terminamos o hospital. Um milhão e meio só para a UPA. Resolve bastante o problema lá na UPA. Fala assim, não sei se acontece com vocês, eu tenho certeza que sim. O telefone não para. É saúde, saúde, saúde. O povo quer saúde. Então, Ademir, vamos abraçar essa causa. Já pedi ao deputado para que a Comissão de Saúde de Divinópolis faça parte dessa comissão,
pois o hospital está em Divinópolis. Olha que nome bonito, Divino Espírito Santo. Nós todos morrendo.
Palavra. Nós estivemos com a comissão lá quarta-feira passada na UPA e conversando para ver como estava o andamento da UPA, né? Inclusive com a denúncia que o vereador Eduardo Pinto Júnior tinha feito, eu gostaria também, né, de comungar com o Eduardo, com o vereador Eduardo, para a gente apurar direitinho, porque além de nós estamos com informações desencontradas, né? Um funcionário fala que está acontecendo outra coisa, um outro está acontecendo outra. Então nós gostaríamos também, o senhor presidente da comissão, que a gente marcasse uma outra ida lá na UPA para a gente estar apurando direitinho se está faltando remédio mesmo, se não está, o que está acontecendo, né? A gente precisa saber, porque uma coisa é a gente achar que a nossa administração está boa, outra coisa é o outro achar que a administração está ruim. Então a gente deve colocar em pratos limpos, né, em panos limpos, o que realmente está acontecendo. Muito obrigado, exceção.
Se você tem toda a liberdade de convocar essa reunião, não precisa de ser na UPA, pode chamar ele aqui, nessa casa, onde os 17 vereadores estarão presentes, para tirar as dúvidas deles, Ademir.
Uma parte. O novo colega, vereador Renato, quero ser breve aqui na fala, até mesmo que o Adair também pegou uma parte da sua fala, dizer que a responsabilidade ela é mútua. Eu acho que nós devemos ir lá na UPA e fazer com que os dois, tanto o gestor e o médico, posicionem-se da forma correta que não prejudica a população. Porque nós estamos aqui para colaborar, nós estamos aqui para tentar ajudar. E as reclamações que chegam até nós, cabe a nós fazer a averiguação. Você está de parabéns, Renato. Foi lá, você juntamente com a Ademir, foi lá, fez a verificação. E um ponto que eu acho que está faltando e que nós precisamos. Aumenta meu microfone, por favor. Estou forçando a voz, não está saindo. Porque eu vejo, Renato, que nós, vereadores, trabalhamos aqui para o povo. Quando sai uma denúncia, cabe a nós fazer a averiguação dela. E isso nos deixa preocupados. E eu fico triste quando eu falo a questão do governo, é por pegar um jornal, igual tá o jornal, o jornal agora do dia 25 de agosto, que fala que a Secretaria de Cultura vai receber o presente do Lex Luthor, que é toda a renda arrecadada no show do dia 20 de setembro, será doada de forma em que compra esse material para o teatro. E eu estou com os LEDs para instalar no polo esportivo e infelizmente não posso instalar no polo esportivo porque eu não posso fazer a doação. É a mesma questão de medicamento. Se o medicamento está em falta e tiver um empresário que possa doar, ele pode doar ou não pode? Por que que uns podem fazer a doação e outros não? Por que que empresas querem contribuir para o crescimento da nossa cidade e não abre-se a mente para fazer o que o Oswaldo André fez aqui da cultura? Aceitou a doação, aceitou o e nem vai ser em dinheiro. E o jornal, é claro, a relação do material a ser adquirido será elaborado pelos técnicos do teatro, do próprio teatro, e repassada à banda para aquisição e devida doação ao patrimônio do município. Por que a minha doação não pode, a doação do Cleitinho não pode? É isso, é a tristeza que me dá deste atual governo.
Quero agradecer a palavra do nobre amigo Eduardo, do Ademir. Ademir, igual falei, vamos marcar uma comissão, junto com a comissão de saúde, levar o nosso nobre amigo Eduardo até a UPA para a gente averiguar. Porque toda denúncia que chegar a essa casa, nós iremos atendê-la. Inclusive, no domingo, o morador lá do bairro Belvedere, o senhor Paulo, muito amigo há vários anos da nossa pessoa lá, nos convidou para ver uma situação que estava acontecendo lá no córrego do Belvedere, na turma. Nós estivemos presentes. Senhor Paulo, parabéns, você é uma pessoa que trabalha voluntariamente por Divinópolis. Pode chamar sábado, domingo, o horário que for, nós estaremos presentes. Estivemos lá, graças a Deus, hoje já foram lá e já estão resolvendo o problema da questão do esgoto que estava transbordando. É isso, nós precisamos de fiscalizadores, a cidade é muito grande, nós não damos conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas chamou, tenho certeza que um dos 17 vereadores estará disposto a ajudar. Pode contar com a gente, que nós estaremos aí para tentar melhorar o nosso dia a dia. E para deixar bem claro aos nobres vereadores, a Comissão de Meio Ambiente está marcando uma visita na estação de tratamento da Copasa. Quando confirmar a data, repasso aos nobres amigos para estar presente junto com a gente. Quero que os 17 estejam presentes, para a gente tirar nossas dúvidas lá na questão do tratamento da água e tirar algumas dúvidas. Foi até a solicitação do nobre amigo Negro do Buriti, que fez o pedido, e nós já estamos encaminhando o pedido ao Copasa para ver se a gente consegue estar agendando o mais rápido possível. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, queria cumprimentar ao meu amigo, o competente diretor de obras, Rodrigo, e seu parceiro Edinho, que está aqui nesta casa. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, qual também reforço seus cumprimentos aqui aos nobres colegas, né, da Secretaria de Obras, tanto Rodrigo quanto Edinho também. Edinho, amigo de longa data aí, a gente tem um imenso carinho e admiração pelo trabalho que vem executando lá ao lado do Rodrigo, lá na Diretoria de Obras. Muito bom, nossos parabéns aqui, e a gente sabe, né, diante de todas as dificuldades que vocês têm enfrentado. Também extensivo aqui boa tarde aos colegas, a você que nos assiste em casa pela TV Candidez. Quero agradecer aqui o reconhecimento tanto do vereador Zé Luiz da Farmácia quanto o vereador Edson Souza, né, que nos elogiou aqui na condução dos trabalhos ontem, na audiência pública, a qual nós vamos falar agora. A título, só registro, faço a leitura da moção 118/2017. Vai ser protocolada nessa casa. Senhor presidente, gostaria de usar então a fala para agradecer primeiramente a população que esteve aqui ontem presente e realmente de forma brilhante, de forma respeitosa e democrática. Talvez uma das audiências mais pacíficas que tivemos na história aqui dessa casa. Sem um grito, realmente foi muito respeitosa. Quero agradecer à nobre vereadora Janete, né, que foi a secretária aqui na condução dos trabalhos também, a qual já tem essa vasta experiência. Tanto também ao presidente da Comissão de Saúde, que estava aqui compondo a mesa conosco, e a presença também do amplo colega César Tarzan, né, que esteve conosco no início da mesa e depois teve que se ausentar mesmo, se esforçando. Ontem que não estava assim tão bem de saúde, né, César? Mas hoje está aí forte, né? Então quero agradecer também todo esse pessoal. A poluição da siderúrgica, gente, tem causado aí graves problemas de saúde a várias famílias, né? Principalmente aqueles que moram no entorno delas. Então, foi tudo discutido ontem, passado às claras. Ontem nós tivemos aqui o depoimento da Jéssica, que usou a palavra aqui na audiência, moradora lá do Icaraí, mora muito próximo ali a Fervosul, onde ela relatou que come pó no almoço. Realmente o pó preto que tanto incomoda, as doenças respiratórias que vêm à tona. Também agradecer aqui a presença do Corpo de Bombeiro, que deixou bem claro seus dados quanto à relação a queimadas que existem por toda a cidade, mas os dados não comunicam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sabe muito bem que o pó que vem da siderúrgica é um pó diferenciado, não é fuligem, não é nada a ver com a queimada, não tem nada a ver com asfalto. Até o Renato Ferreira nos passou ontem aqui também, antes da audiência, um dado interessante. Um dos bairros mais poluídos da cidade é o bairro São Judas, que não tem siderúrgicas ali exatamente por perto. Mas é outro dado, é outra questão. Um grande problema é o pó que chega na casa das pessoas e esse pó preto que tanto incomoda, tanto respira. A gente tanto respira. Então, vimos aqui e agradecemos o respeito dos representantes da Gerdau, da Siderúrgica Valinhos e também da Fervosul. E deixo claro que a Valinhos foi convocada por Siderúrgica, mas que não havia nenhum tipo de reclamação com a mesma, e pelo que nos passou aqui, realmente os dados da Valinhos como correspondem. Agora as outras siderúrgicas ainda serão fiscalizadas em loco, né, onde qual vamos presentes. Inclusive vamos aqui protocolar hoje mesmo, né, um pedido de visita nessas siderúrgicas, tanto na Gerdau quanto na Fervosul, para fiscalizarmos juntamente com o engenheiro ambiental. Então gostaria de agradecer mais uma vez a boa vontade, mas fica aqui o nosso repúdio à falta de compromisso do nosso secretário municipal de meio ambiente, o senhor Clever Greco, o Besito, né, que foi convidado há um mês atrás, quando foi marcada a audiência, e não compareceu. Essa não é a primeira vez
que esse secretário trata com descaso aqui este vereador, essa casa, outros vereadores também já reclamaram, né? O próprio, não posso dizer, ex-líder do executivo aqui ontem também fez o uso da sua palavra e, né, de forma respeitosa, mas repudiou também a falta dessa presença. Todos os colegas, creio que estiveram aqui, ficaram indignados. Gostaria também, não citei, o vereador Ademir ser presente, o vereador Nego do Buritis também aqui nessa audiência, o vereador Cleitinho Azevedo, né, agradeço a presença de todos. Eu acho que nenhum vereador aprova esse tipo de atitude. Um secretário que vem aqui, convocado para uma audiência pública e sequer manda um representante ou alguma justificativa, assim como ninguém do executivo, mostra talvez a falta de prestígio dessa casa, senhores vereadores. O que mostra? A falta de respeito? Temos aqui hoje duas pessoas da Secretaria de Obras assistindo a nossa reunião. Não estão aqui por nenhum motivo de convocação, estão aqui prestigiando a mesma. E por que não ontem alguém que foi convocado, que tem um dos cargos mais importantes do município, numa reunião que faz, né, total referência à pasta dele, que é meio ambiente, um problema grave que a nossa cidade sofre, e o Bezito não estava aqui. Então, a gente já sabe, já é um histórico, não é a primeira vez que a gente critica esse secretário aqui na tribuna. E obrigado, viu, Bezito, pelo carinho de nem justificar. Então, questionamos aqui sobre esse aumento de descarga da fumaça, porque isso acontece. Ontem mesmo já tivemos uma resposta, inclusive, da Fergosul. Audiência pública, gente, quando é bem feita e há interesse mútuo das duas partes, né, de algo ser melhor para a nossa cidade, ele vai acontecer sim, vocês podem ter certeza disso, e é uma tecla que nós vamos bater, se for preciso, o mandato inteiro. Tanto que por 20 dias a Fergosul já vai parar as suas atividades, talvez já era algo programado, mas que foi trazido aqui ontem dentro dessa audiência pública pelo advogado representando a empresa, que era o Marlon Ferreira, né, que a empresa realmente vai passar por 20 dias durante a manutenção nos fornos. A gente pede encarecidamente o apoio da população, né, para nos continuar enviando essas provas, dados, vídeos, né, para a gente continuar realmente acompanhando, fiscalizando, mesmo que seja de longe, né, todas essas ações dessas empresas que tanto têm aí atormentado o ar da nossa cidade. Sendo assim, então, cada empresa apresentando seus dados técnicos, inclusive uma informação importante que nos foi passada ainda pelo superintendente, a Supran não pôde se fazer presente. É triste a situação, são apenas 5 fiscais para 66 municípios da Supran, que é o órgão regularizador e fiscalizador. Então, além de tudo, né, além de regularizar essas empresas, ele também fiscaliza. E eles nos passaram que os próprios municípios podem assumir as deliberações em relação às licenças ambientais. Então, não sabemos se seria isso o mais viável, né? Traria custos, mas ao mesmo tempo lucro para o município, até porque, através desses alvarás, através das regularizações, isso poderia gerar algum lucro. Mas nessa falta de competência que tem se mostrado através do secretário de Meio Ambiente, eu acho que é melhor não dar mais serviço, porque parece que, pelo jeito, ele está realmente muito atarefado por lá para nem comparecer, nem justificar a sua presença aqui na audiência pública. Gostaria também, senhor presidente, falar sobre a reunião no bairro Candelária, sobre a nascente das Gerais, já na vereadora Janete Parecida aqui já também antecedeu esse convite, né, o pedido da Ana Paula do Quintino e também do Célio, presidente do Candelária, amanhã na Rua Mariterra, no Salão do Candelária, número 470, lá no Salão Comunitário, Jardim Candelária, a partir das 7 da noite. 7 da noite, todos convocados, então, e principalmente moradores que estão muito interessados nesse assunto. Acho que ele é de interesse de toda a cidade, de todos os motoristas que ali trafegam, e principalmente dos bairros vizinhos. Compareçam, exerçam o ato de cidadania, então, 19 horas da manhã no Jardim Candelária, né, lá no bairro, nosso bairro Candelária, a partir das 7 da noite. São essas minhas palavras de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre Edil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, quero cumprimentar aqui, presente no plenário, nosso amigo Edinho e Rodrigo, da Secretaria de Obras, também a Marli Rodrigues, todos vocês que estão acompanhando a nossa reunião aqui no plenário e em casa também. Uma boa tarde a todos. Eu também queria cumprimentar de uma forma bem especial o meu primo Renan e a sua esposa Lili, que tiveram a bênção de serem pais de duas crianças lindas, um casal de gêmeos. Então, que Deus abençoe vocês, sempre. Senhor presidente, queria aqui, nessa tarde de hoje, agradecer o secretário de Saúde, Rogério Barbieri, e quero direcionar a minha fala aos moradores do bairro Santa Rosa, onde eu quero trazer essa notícia de primeira mão, que a casa onde será implantado o PSF do bairro Santa Rosa já está alugada pela prefeitura. Então, eu queria que o cinegrafista mostrasse aqui. Essa é a casa que foi alugada pela prefeitura, já está passando por reformas para, nos próximos dias, a instalação do PSF lá no bairro Santa Rosa. É uma luta muito grande daqueles moradores, que eu acompanhei desde o início de mandato, onde eles fizeram um abaixo-assinado com mais de 700 assinaturas, e hoje eu quero trazer essa notícia para vocês, moradores do bairro Santa Rosa, que essa casa é na Rua Bolívia, ao lado ali da casa da minha amiga Sheila, Rua Bolívia, onde tem linha de ônibus que vão passar na porta do posto de saúde, um lugar bem central para atender a comunidade ali do bairro Santa Rosa, que antes eram atendidos no PSF do bairro Nações. Então, essa luta dos moradores aí, que eu pude e tive o prazer de acompanhar de perto, e trago a notícia maravilhosa para vocês aqui. E também, continuando na saúde, eu quero aqui falar para os moradores do bairro Maria Helena e Mangabeiras, que eu já fiz a indicação, solicitando também para a gente começar a caminhar também para a implantação de um PSF para atender os moradores do bairro Maria Helena e bairro Mangabeiras. A gente sabe a dificuldade que o pessoal que a população do Mangabeiras tem, porque eles são atendidos no bairro Interlagos, no CSU, e os moradores do bairro Maria Helena são atendidos no Nações. Então, além da indicação para um PSF aí para atender os dois bairros, eu também fiz a indicação para um CMEI aí para atender vocês, moradores do bairro Maria Helena e bairro Mangabeira. Senhor presidente, em conversa com o prefeito Galileu, buscando alternativa, buscando alguma solução para o nosso hospital público de Divinópolis, eu tive uma informação que, além do Estado abandonar as obras, deixar um verdadeiro elefante branco, o nosso município está tendo que arcar em torno de R$40 mil por mês com vigilantes para vigiar o hospital que está inacabado. Aí eu pergunto, e se o hospital ficar 10 anos, mais 5 anos, sem ser finalizado, o nosso município está arcando quase R$500 mil por ano para vigiar um hospital que o governador já disse que não é prioridade no seu governo. Então, eu fico imaginando, o que seria R$500 mil nas farmacinhas de Divinópolis? O povo divinopolitano que sofre com a falta de remédio na farmacinha, e o nosso município tendo que arcar quase que R$500 mil para vigiar um hospital inacabado e que não tem previsão de acabar. Não sabemos se nós vamos pagar isso mais um ano, mais dois, mais cinco, mais 10 anos. Então, eu observei atentamente a fala do Renato, onde ele trouxe o nome do deputado federal Domingos Sávio para fazer a comissão da saúde. Às vezes é o caso da gente levar para a Câmara Federal esse desrespeito que está acontecendo aqui no nosso município. O Estado lavou as mãos e deixou a conta para o nosso município pagar. E se é 54 municípios que vão ser favorecidos com o hospital público, nós temos que intervir com eles também a participação para manter a ordem lá no hospital público. Então, essa é a minha indignação. Eu queria, em nome da Comissão de Saúde, convocar meus amigos para a gente aprofundar ainda mais nessa situação para que possamos juntos resolver esse problema. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Um abraço.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Ivinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, quero, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me precederam, eu quero abordar assuntos de interesse da nossa cidade. Primeiro, senhor presidente, eu quero aqui abordar assuntos sobre a saúde da nossa cidade. Nós estamos vendo a situação da unidade de pronto atendimento da UPA Padre Roberto. E a situação dela é uma situação triste. Eu que passei esse final de semana dentro dos corredores da unidade de pronto atendimento, pude ver lá em loco a fadiga que os que precisam da saúde pública estão passando ali. Aquela quantidade de marca nos corredores da UPA. E aí eu quero adentrar um assunto. Infelizmente, eu já falei aqui várias vezes nessa casa, se os cidadãos dessa cidade que não tiveram convênio ou dinheiro no bolso não entra dentro do Hospital São João de Deus, uma minoria, eu já trouxe aqui números dos que entram dentro do Hospital São João de Deus, nós temos que mandar nossos cidadãos para cidades de fora, Santo Antônio do Amparo, Oliveira, Formiga, Lagoa da Prata, para morrerem fora. E aqui eu quero citar um caso desse final de semana. Senhor Geraldo Caetano, eles falam que parente de político não vai lá na UPA. Esse senhor Geraldo Caetano é meu tio. Ele entrou na madrugada de sexta-feira para sábado, na unidade de Padre Roberto, e lá entrou andando e saiu de lá dentro de um caixão. Ele entrou lá dentro da unidade de pronto atendimento com problemas de insuficiência renal. Ele precisava de uma vaga com CTI para que pudesse fazer um hemodiálise, estabilizar e voltar para casa. Mas hoje, de ontem para hoje, a família estava velando ele. Foi enterrado às 9 horas da manhã, nesta manhã de hoje. Talvez por causa do grande capital, de que muitos aqui dentro dessa casa hoje veio para cá defender. Defender o grande capital. Qualquer um dos senhores vereadores que teve um voto popular, veio para essa casa para trabalhar em prol do cidadão, principalmente dos menos favorecidos. Daquele que é povo, daquele que precisa do SUS, daquele que precisa da unidade do Padre Roberto. Nós não viemos aqui nessa casa para defender rico. Rico não precisa que nós o defendemos. Mas eu vi vereador e cada dia que passa eu fico mais envergonhado. Defender rico nessa casa. E aí, são vidas que perde. Porque lá só abre a porta para quem tiver dinheiro no bolso. Ou um bom convênio. Não querem atender pelo SUS. Estou citando um caso. Mas a UPA Padre Roberto foi notícia na Rede Globo da quantidade de pessoas que lá morreram. Mas não é culpa de quem está lá. Lá é o serviço de urgência e emergência. É receber e mandar para os hospitais. E o Hospital São João de Deus é o maior responsável pelas mortes que acontecem aqui na nossa cidade. Mas como eu não posso tecer só comentários ao hospital, eu vou adentrar em outros assuntos. Mas fica aqui a indignação do vereador Adair Otaviano, não só nessa reunião, mas em muitas outras que já aconteceram nessa casa. Quero aqui, senhor presidente, abordar outros assuntos. Quero falar da Copasa. Tem vereadores aqui que tinham que ter vergonha de pronunciar o nome Copasa. Em 2007, quando aportou nessa casa o projeto para ser votado, e todos nós sabíamos que o esgoto ia ser entregue para a Copasa. Os senhores, ao invés de defender o povo, dos 13 vereadores do passado que esteve aqui, na legislatura de 2004 a 2008, 7 votou a favor dessa grande empresa, do capital
não votou a favor do cidadão. Se tivesse votado a favor do cidadão, que ela já prestava um mau serviço, um péssimo serviço de água, como é aqui o caso desse final de semana, da quantidade de gente que nós vimos reclamar da água barrenta, da água fedorenta, que chegaram em vários bairros da nossa cidade, em várias casas. Aqui eu quero falar na cidadã Maria José, funcionária da prefeitura. Igual ela, vários outros se manifestaram contra a Copasa. Tem vereador que vai ter coragem de ir lá para a porta da Copasa, fazer piquete lá, mas ter coragem de votar contra o povo aqui. Cadê a vergonha na cara? Cadê o caráter desses que fez dessa forma? Também, senhor presidente, tem aqueles que quando o projeto foi aprovado em outras legislaturas, a taxa de cobrança era 70%. O ex-prefeito, irresponsável, mandou o projeto para cá para passar para 90%. E muitos dos que estavam aqui votou a favor, vereador Cleitinho. Votou a favor para passar a taxa de 70% para 90%. Então, muitos dos que estão aqui, o cidadão que está em casa, cidadão, abre o olho com os mentirosos. Abre o olho com aquele que finge que está se defendendo aqui, mas está trabalhando contra você. Abra o olho, cidadão. Muitos votaram contra o povo nessa casa, na hora que precisava de honrar essa cadeira aqui, que é para defender o povo. Não teve coragem de defender o povo, defender o grande capital. Prosseguindo, senhor presidente. Nós vimos aí o que aconteceu com a Copasa. 2 milhões de litros de água imprópria para o consumo. Quem detectou isso foi a vigilância sanitária da nossa cidade, através da diretora Janice Soares, que fez a Copasa eliminar essa água, jogar essa água fora, mas gastou o nosso dinheiro para bombear ela para lá. E é nós que pagamos. Hoje eu tinha um cidadão reclamando que a conta de cento e poucos reais chegou na casa dele 300 reais para receber uma água fedorenta, uma água da cor de barro. E são muitos, muitos dos que estão aqui fingindo que está te defendendo, cidadão. Não está, não. Está mentindo para você. Mas abre o olho. Ainda é tempo de abrir o olho. Prosseguindo, vereador presidente. Eu quero aqui dizer o seguinte. Tem colegas que a primeira coisa na vida que eles defendem é dinheiro. É cifrão. Não é Deus, o criador de tudo e de todos. Não é a vida, que nos é dada também por Deus. Não é a saúde, que também nos é dada por Deus. Com certeza, também não são. Com certeza, estão aqui para defender, são os amigos. Se fossem, se não fosse para defender os amigos, senhor presidente, tinha que ter coragem de estar nessa casa para defender a casa legislativa, defender o povo divinopolitano. Mas não, estou aqui para defender uma meia dúzia de amigos que há anos vem sugando o nosso município. São da mesma currutela. São da mesma currutela, senhor presidente. Aqueles que vêm aqui para defender o grande capital são da mesma currutela. Eu quero aqui mais hoje, salário mínimo, R$ 937,00. O cidadão, para sobreviver com um salário desse, ele tem que fazer o possível e o impossível. Ainda mais quando não tem, tiver casa própria. E nós, ter vereador nessa casa, defendendo que os 14 milhões que foram gastos com publicidades foram bem pagos. Porque a mídia tem que comer, a mídia tem que beber. Eu não tenho que fazer rico e ficar milionário. Eu tenho que defender o cidadão que acredita no Adair Otaviano para defender os seus direitos. Se não fosse para isso, não tem sentido eu estar nessa casa. Eu jamais vou estar nessa casa para defender empresário, para fazer empresário ficar cada vez mais rico. Pode tirar o cavalinho da chuva. Estou aqui para defender o povo, vereador Cleitinho. Nós vamos fazer uma boa dupla aqui. Eu sei que Vossa Excelência veio bem intencionado. E eu quero trabalhar com vereadores aqui que posicionar bem intencionado. Mas não, tem vereadores aqui que tem a coragem de fazer parte da mesma corruptela e defender o grande capital. Vergonhoso. Eu me sinto envergonhado. Mas prosseguindo, senhor presidente, continuando, quero falar mais. Tem um jornal na nossa cidade, na reunião passada eu não falei o nome dele não, mas eu quero mostrar ele hoje aqui. Câmera, por favor, foque esse jornal aqui para mim, bem de pertinho. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Estou falando aqui do jornal agora. Continuando, senhor presidente. Duas matérias, preto no branco, que a pessoa que escreve vem mentir sobre o vereador Adair Otaviano. No jornal do dia 26 e 27 desse final de semana, ele levantou uma calúnia no vereador Adair Otaviano. Eu desafio o colunista, Coronel Pedro Magalhães de Faria, a provar o que ele escreveu aqui. Eu desafio ele a provar. Mentiroso. É um mentiroso. Daquele que eu denunciei aqui, que o grupo seu, Grupo Penafa, Jornal Agora, Super Guia, Outdoor, Rádio Sucesso, Bustor, recebeu 1.930.632,01 de publicidade em épocas de vacas magras. É esse tipo de pessoa que afunda a nossa cidade, que destrói a nossa cidade. Não o vereador Adair Otaviano, mas eu estou desafiando o colunista, esse mentiroso que está denegrindo o vereador Adair com mentiras, provar o que ele falou nesse jornal, nessa coluna. Jornal mentiroso, jornaleco. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos desta mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passo agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem na base do artigo 253, parágrafo 4º, com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 024 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Governo e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, o crédito adicional suplementar no montante de R$4.121.000. Nestes termos, podem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme disposição do regimento interno. Essa inclusão na ordem do dia foram assinados por 13 vereadores.
Coloco em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 024/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, o crédito adicional suplementar no montante de R$4.121.000. Coloque em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM024, de 16 de agosto de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Governo e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.121.000. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária. Número EM024/2017. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Governo e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.121.000. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM024/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o projeto de lei ordinária número CM039, de 9 de março de 2017, encontra-se prejudicado porque recebeu um substitutivo.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM085, de 29 de maio de 2017. Denomina Rua Francisca Amaral Rodrigues a Rua C, situada no bairro Alto das Oliveiras, neste município. Autor, vereador Adair Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM085/2017, que denomina Rua Francisca Amaral Rodrigues, a Rua C, situada no bairro Alto das Oliveiras, neste município. Autoria, vereadora Dair Otaviano. Em discussão. Solicito do vice-presidente desta casa que assuma essa presidência para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui nessa tarde hoje, de uma forma bem especial, senhor Fábio, sua esposa Sirlene, seu filho Bruno, que ora está aqui nessa tarde hoje, para que daqui a pouco esteja o nome da sua mãe, da sogra, da avó, na história da nossa cidade. Dona Francisca, que era uma pessoa muito querida aqui do bairro Afonso Pena, daqui a pouco se tornará uma pessoa imortalizada com o nome numa rua da nossa cidade. Francisca Amaral Rodrigues, Dona Chiquinha, apelido carinhoso que os seus vizinhos o deram. Como era conhecida, nasceu no dia 3 de novembro de 1941. Natural de Divinópolis, Minas Gerais, era caçula de 8 irmãos, filha de Dona Afonsina Marques do Amaral e Eduardo Amaral. Aos 18 anos de idade, casou-se com Walter Batista Rodrigues e teve 10 filhos: Jefferson, Giovanni, Ilana, Jairo, Hudson, Valéria, Fábio, Angélica, Eduardo e Cássia. Além dos netos e bisnetos, sempre dedicou sua vida a cuidar da família, principalmente os filhos. Dona Francisca sempre residiu no bairro Afonso Pena e era uma pessoa muito querida por todos. Portanto, sua casa estava sempre cheia de amigos. Dona Francisca, desde seus 22 anos, apresentava uma saúde frágil, mas mesmo com as complicações de saúde, foi uma mulher guerreira e criou com muita dedicação e amor os seus 10 filhos. Teve a vitória de ver seus filhos vencerem na vida. Alguns com curso superior, como engenheiro elétrico, químico, contador, vendedores e empresários. Mas para ela, o que mais a engrandecia era o ver todos os filhos crescendo cidadãos de bem e de bom caráter. A nossa querida e saudosa Dona Chiquinha nos deixou muito cedo. Faleceu no dia 10 de março de 2005, aos 64 anos de idade, em decorrência de diabetes e pneumonia bacteriana, doenças que ela lutou desde seus 38 anos de idade. Devota de São Sebastião, sempre ajudava nos eventos religiosos do bairro comunitário e sempre ajudava as pessoas mais necessitadas, pois era muito caridosa. Portanto, era de uma grande amizade. Quero aqui, senhor presidente, mais uma vez, solicitar aos nobres pares desta casa que votem favorável ao projeto de lei, onde, a partir da aprovação, iremos imortalizar Dona Francisca Amaral Rodrigues, mais conhecida como Dona Chiquinha. Quero agradecer e pedir um voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu gosto aqui nessa casa e que mais me encanta é nome de rua. As pessoas ainda não viram o valor de uma rua. E as pessoas têm, a vereadora dá nome de rua, o vereador é isso. Nós estamos fazendo um ato aqui da Dona Chiquinha, como foi lido aqui no histórico, uma pessoa de bem. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Dona Chiquinha. Vieram aqui sua família, como foi narrado pelo vereador autor. Mas eu tenho um orgulho, uma satisfação, quando eu chego em qualquer cidade, vereadores, quando eu vejo um nome na rua ali, vamos supor, e Divinópolis tem umas coisas interessantes. Determinado bairro tem nome de militar, determinado bairro tem nome de pasto, outros recursos minerais. Aí você vê o bairro Porto Velho, só vultos nacionais. Fernão Dias, Gonçalves Dias, Campos Salles. Você vê. Quem foi esse povo? Eu tenho alegria, vereador Josafá, de votar no nome de rua. Eu acho que quando um vereador faz esse tipo de homenagem, é uma coisa lindíssima. Nós estamos negando a morte. Nós estamos imortalizando a memória. Os católicos têm um rito bonito. Quando aos domingos, ou todo rito, quando eles falam, fazer isso, celebrar a minha memória. Então, quando você for na rua, Dona Chiquinha, Denise Getúlio Vargas, Rua Isaú Ferreira. Então isso é memória, isso é vida. Eu gosto de botar nome de rua. Eu acho assim bonito e eu fico atento. Por exemplo, no vereador autor que está apresentando a proposição, porque é uma aula, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que fez muita coisa de bem para a nossa cidade. Então, senhor presidente, o meu voto também será favorável e quero parabenizar a família pela honra da memória e a Deus pela encarnação dela. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Bem fazer das palavras do Edson as minhas, deixar aqui meu abraço carinhoso à família. Parabéns pela dona Chiquinha. Muito obrigado, senhor presidente.
Comungo com a parte dos nobres dias e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Lembro da dona Chiquinha ali na igreja de São Sebastião, há tantos anos ali acompanhando as procissões e a festa ali de São Sebastião, nos domingos na igreja, e pode ter certeza que o céu está em festa com a presença dela lá. E parabéns ao presidente pela bela homenagem a essa merecedora ali do bairro Afonso Pena e a vocês aí, familiares, netos, que a bênção de Deus e a bênção dela esteja acima de vocês, na vida de vocês.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM085/2017, que denomina Rua Francisca Amaral Rodrigues, a Rua C, situada no bairro Alto das Oliveiras, neste município. Solicito da nova secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM094, de 22 de junho de 2017. Atribui aos organizadores de shows e eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas após a realização da atividade no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereadora Demir Silva. Quórum para votação, maioria simples.
Palavra, senhor presidente.
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM094/2017, que atribui aos organizadores de shows e eventos a responsabilidade de limpeza das ruas após realização da atividade no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Com a palavra, o vereador, para discussão, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria só, para Janete não ficar gastando essa linda voz, por isso que eu me adiantei, viu? Conforme já acordado com o autor do projeto, eu solicito sobre esse também 30 dias desse projeto.
Com a anuência do vereador autor, baseado no artigo 225, concedo vistas ao vereador Rodrigo Caboge. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número 107, de 17 de julho de 2017. Dispõe sobre regras de segurança e critérios para realização e participação na cavalgada de 1º de junho do município de Divinópolis e da outras providências. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CM 107/2017, que dispõe sobre regras de segurança e critérios para realização e participação na cavalgada de 1º de junho no município de Divinópolis e da outras providências. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui parabenizar a vereadora Janete. A vereadora Janete, ela faz dois atos públicos com esse projeto de lei. Primeiro, ela dá segurança para planejamento futuro. E segundo, você vê o trabalho dela, é mais um trabalho de planejamento sociológico que de lei. É um trabalho lindíssimo. Ela preocupa com o mínimo detalhe. Ela faz as ruas, os cruzamentos, ela procura o animal com a imagem, com a segurança, com o peso, com a opressão, com a carroça. Ali, para mim, só tem quando falo de pós de 4, que se for 4 de 150 quilos, é 600. Mas se for 3 de 80, é 240. O projeto é belíssimo. Até a preocupação com a bebida, com a caixa de sopor dentro, é o olhar feminino na vida. É o olhar zeloso de viver em sociedade. É a preocupação de quem vela. Vereador Janete, meus parabéns, vou votar favorável.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Zé Luiz.
Também quero parabenizar a Janete, né, pelo empenho, por estar legalizando. Porém, como já havíamos conversado, tem algumas também pequenas ideias, acredito que vai somar ao seu projeto. Já até disse ao Nego para que o ano que vem que ajeite um bom cavalo, porque cavalgar, adoro, gosto, né, sou caipira. Então, gostaria de pedir vista de 15 dias para que nós... Então, sobretamente de 15 dias, para que nós pudéssemos adequar alguns pequenos adjetivos que eu acredito que vai somar com bastante ênfase esse projeto, que é lindíssimo.
Continua a discussão. Agora, para discutir o pedido de vistas do vereador, sobressamento de até 15 dias. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora autora Janete.
Concordo com o pedido de sobressamento. Nós tivemos dois questionamentos, um do vereador Sargento Elton e do vereador Zé Luiz. Quando a gente coloca aqui a entrada, que a concentração seria na rua País ou adjacências, quer dizer, ruas próximas, porque infelizmente, só para esclarecer, o Parque da Ilha não é possível, porque o Parque da Ilha é proibido fazer a concentração lá, a gente já tinha estudado lá também. E o retorno, mas o próprio vereador Zé Luiz pediu para a gente poder colocar mais algumas condições aqui, e ele queria até estar dando uma nomenclatura para esses nossos cavaleiros de Divinópolis ter até seu dia homenageado. Então, para não fazer uma segunda lei, fazer tudo de uma forma única, a gente colocar na mesma lei. E dizer o seguinte, senhor presidente, essa lei foi proposta por mim, mas foi um conjunto de pessoas que entendem muito o que fizeram. Desde o próprio deputado Fabiano Tolentino, Ricardo Salgado, que há tantos anos faz aí essa cavalgada. Nós tivemos a Amanda, que defende os animais, e o Edson. Esse olhar aqui foi importante demais, a opinião dela aqui para a gente, para ver o que seria possível. O próprio Célio, lá do meu gabinete, que há anos cuida aí dos cavalos em rodeio, filho do Tizil, do Zé Lopes. Então, assim, se mais alguém nesses próximos 15 dias tiver alguma ideia, algo que a gente possa realmente melhorar, a gente vai fazer em prol de Divinópolis e fica aberto a todos os vereadores. E eu aceito esse pedido de sobressamento para a gente melhorar a lei.
Com a concordância da vereadora autora, concedo sobressamento de 15 dias ao substitutivo 1 do projeto de lei ordinária
CM107/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Esses três projetos, 123, 126 e 127, eu gostaria de pedir vista nele, vista de 7 dias, porque as famílias gostariam de comparecer na votação.
Fica concedido vistas dos três projetos CM123, 126 e 127. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria invocar o artigo 72 do regimento interno e talvez a minha consciência deveria até pedir para não fazer isso. Mas eu sou ministro, senhor presidente. Carlos Drummond de Andrade, o poeta maior, nos fala o seguinte: conheci outras palavras e tornei outras mais belas. O artigo 72 fala 4 vezes a palavra respeito e do decoro. Eu queria saber, senhor presidente, se foi força de expressão do senhor ou se é verdade o que o senhor acabou de dizer. O senhor acabou de falar na sua fala: vereadores que defendem a curritela. Curritela, senhor presidente, é um bordel onde o povo dança e bebe. Então eu queria saber do senhor que eu tenho uma família, eu tenho um nome, e o senhor não deu nome. O senhor não deu nome. Eu queria só saber, senhor, se isso é verdade que está acontecendo aqui, se tem vereadores que defendem a curritela, ou se é uma força de expressão, que a vez são suas também. Né? Porque eu queria, porque não ficou claro, senhor presidente, estava terminando o tempo, eu não sei se foi numa força de expressão, ou se tem alguém aqui que pratica essa fala que o senhor acabou de falar aqui hoje. O artigo 172 do regimento interno, ele é claro, na liturgia, no cargo, na linguagem, é o que eu queria saber do senhor, questão de ordem, senhor presidente.
Artigo 172. Lei complementar é um ato que objetiva disciplinar matéria específica reservada pela lei orgânica no município. E o quórum para aprovação é de maioria absoluta. Vossa Excelência não invocou nem o artigo correto, vereador. Se a minha fala dentro dessa casa hoje, não fiz citação nenhuma a vereadores. E nenhum dos vereadores vão colocar palavras na minha boca. Artigo 72. Compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições, abrir, presidir, encerrar as reuniões da Câmara e de sua mesa diretora, neste caso tendo direito a voto, determinar a leitura das atas pelo secretário, submetê-las à discussão, assiná-las depois de aprovadas, receber correspondência destinada à Câmara Municipal, determinar a leitura da correspondência pelo secretário, autenticar juntamente com o secretário a lista de presença dos vereadores, organizar e fazer anunciar a ordem do dia, despachar a matéria no expediente, determinar a retirada de proposição da ordem do dia, submeter a discussão e votação a matéria em pauta, anunciar o resultado da votação, mandar proceder a sua verificação quando requerida, decidir sobre requerimento sujeito a seu despacho, determinar a anexação, o arquivamento ou desarquivamento de proposições, declarar a prejudicialidade de preposição, solicitar informações e colaboração técnica para estudos de matéria sujeita à apreciação da Câmara, interpretar o regimento interno da Câmara e decidir sobre questão de ordem, designar um dos vereadores presentes para exercer a função de secretário da mesa diretora da Câmara, na ausência do impedimento dos titulares, convocar reunião extraordinária e reunião da Câmara, determinar a publicação dos trabalhos da Câmara Municipal, designar os membros das comissões, nos termos do artigo 86, constituir comissão de representação, declarar a perda da qualidade dos membros da comissão,
senhor
por motivo de falta.
Então, 35º,
eu
pode ir direto no
35º. Eu não vi,
aqui no artigo citado por Vossa Excelência, nada do que Vossa Excelência, eu queria ler todos, mas nada do que Vossa Excelência arguiu nessa lata,
no prestígio da Câmara,
não tem sentido. Vereador, nada
a Vossa Excelência
arguiu aqui, não tem.
Artigo 72, 35º, só isso é direto.
Vereador,
é porque a Curritela,
na hora que for arguir o regimento, faz a arguição
72, 35.
Do
eu vou fazer um ofício
do artigo correto.
Então eu vou fazer um ofício, senhor presidente, e pedir o artigo 78. O senhor chamou esse aqui de Curritela.
Senhor presidente, senhor vereador, você está equivocado. O presidente dessa casa, no seu pronunciamento, ele disse sim a palavra, mas não atribuí a nenhum vereador especificamente. Vossa Excelência está equivocado. Passo a terceira parte dos trabalhos.
Senhor presidente, a palavra como líder do PEN.
Como líder do PEN nesta casa, palavra ao vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, eu gostaria, nessa tarde de hoje também, como líder do Partido Ecológico Nacional, o PEN, futuramente poderá ser chamado Patriotas, também colocar à disposição, viu, meu amigo vereador Edson, vereador Delano também, o Partido PEN à disposição de Vossa Excelência, com conhecimento, com a sapiência que lhe são peculiares. Gostaria, na medida do possível, contar com a honradez de Vossa Excelência. Estamos à disposição dos senhores por um país melhor, legal, moral, ético. É isso que nós prezamos, e pela democracia acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente.
A pedido do vereador Negro do Buriti, um minuto de silêncio. A pedido do vereador Renato, um minuto de silêncio pelo passamento de João Paulino Rosa. E a pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Geraldo Caetano. Gostaríamos de, antes de encerrar a reunião, nomear comissões especiais. Comissão especial número CM011/2017. Nomeada na reunião ordinária CM049/2017, data 29/8/2017, para emitir parecer ao veto total apresentado ao projeto de lei de número CM 048/2017. Vereadores Rodrigo Caboja, vereador Nonato e vereador Negro do Buriti. Também gostaria de nomear a comissão especial de número 012/2017. Comissão especial nomeada para emitir parecer ao veto total apresentado ao projeto de lei de número CM 073/2017. Vereadores Josafá, Roger Viegas e Ademir. Então, havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, queremos agradecer a presença de todos, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, cidadãos de Vinopolitano. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão.
Uma boa tarde a todos.